Boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Nilva Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que neste momento nós podemos pedir, né, ao nosso Criador, né, pelo dom da vida, e que Ele possa nos iluminar, né, nos dar o discernimento e a sabedoria para conduzir tudo aquilo que o nosso município precisa, principalmente a nós desta casa que representamos o povo. E juntos vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereadora Camila. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Geudo.
Presente.
Senhor presidente, a vereadora Camila justificou sua ausência nesta noite. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 3ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 30 dias do mês de janeiro de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada pelo presidente. A primeira secretária fez a leitura das correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. A vereadora Camila cobrou do Executivo o pagamento dos servidores e informou que o aumento salarial baseado no INPC não foi concedido. O vereador Professor Branquinho reforçou o pedido de pagamento dos servidores. Reivindicou do governo a disponibilização de soros anti-escorpiônico e antiofídico no município, tendo em vista que o sucesso de cura depende da agilidade no atendimento do paciente. Vereadora Nilvia falou que os governantes devem esquecer os partidarismos e lutar juntos em favor da população. Vereador Carlos Fernando explanou acerca da situação financeira do município e disse que o governo atual está trabalhando arduamente para regularizar o pagamento dos funcionários e as contas do governo. O vereador Didé falou que o governo não tem demonstrado transparência para com os servidores e solicitou que o Executivo preste informações efetivas para a população. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 03 de 2017. Dispõe sobre a alteração dos anexos do quadro de detalhamento de despesas, programas e ações relativas ao ano de 2017, previsto na Lei Municipal 1283, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 02 de 2017. reajuste os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 11 de 2017. Sugere ao governo municipal a compra de um aparelho para a realização do teste da orelhinha na rede municipal de saúde. De autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 20 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a cobertura e reforma da quadra poliesportiva da Vila Serrana, de autoria do vereador Tonzinho de Vila Serrana. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 23 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a recuperação das estradas da região do Pasmado, incluindo a serra que dá acesso ao estado de Goiás, de autoria da vereadora Martina da Serraria. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 02 de 2017. Requer um cronograma constando a relação das obras que estão sendo executadas pelo INCRA SR28, relação das obras finalizadas e relação do andamento das construções dos postos artesianos, pontes do município e estrada. O que ainda falta para concluir e qual o valor disponível para cada obra, de autoria da vereadora Camila Almeida, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 03 de 2017. Requer cópia integral do processo administrativo 13.618.720.35/2012-83, que trata do pedido de parcelamento de débitos previdenciários formulado pela Prefeitura Municipal. Cópia integral de todos os termos de parcelamentos firmados pela Prefeitura Municipal no período de 2005 a 2016. Informando, inclusive, quais foram rescindidos e quais continuam ativos. Informar a partir de qual período foram firmados parcelamentos que prevêem retenção de FPM do município e referente a quais competências. Informação de quanto era a dívida previdenciária do município, especificamente 31/12/2004, 31/12/2008, 31/12/2012 e 31/12/2016. De autoria das vereadoras Nilvia Prisco e Camila. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Tonzinho de Vila Serrana falou da falta de pagamento dos pescadores. Vereador professor Branquinho informou que está em busca de recursos para a construção da quadra poliesportiva do distrito São Pedro Passa Três. Vereador Carlos Fernando solicitou reforço na segurança pública do bairro Jardim e ressaltou a importância da efetividade dos trabalhos do Conselho Tutelar naquele bairro. Vereadora Camila falou sobre o risco de proliferação da febre amarela, alertando a população para a prevenção. Vereadora Nilvia parabenizou a equipe de educação que trabalharam no mandato passado, ressaltou o trabalho que a população prestou ao município na legislatura 2013-2016. Cobrou do governo sobre a abertura do edital para o cargo de agente de saúde. A vereadora Vaninha disse que solicitou, junto ao deputado federal Marcelo Aro, o retorno da agência fazendária para o município. Falou que é necessário que o governo apresente prestação de contas referente aos recursos viabilizados pelo INCRA para as obras iniciadas nos assentamentos. O vereador Didé falou que as justificativas para o cancelamento do processo seletivo da saúde são discutíveis. Parabenizou o trabalho do ex-secretário de Educação, Daniel Fonseca, e elogiou a competência das ex-diretoras das escolas municipais. Vereadora Martina esclareceu que os serviços prestados pela Engelmig estão funcionando regularmente. Esclareceu que existem recursos para a educação, todavia necessário algumas formalidades para a utilização dos recursos. Informou ainda que as prestações de contas das escolas municipais foram devidamente realizadas. Explicou à população que o governo está se empenhando para extinguir a dívida junto aos servidores e que o pagamento do mês de janeiro será realizado até o quinto dia útil e os atrasados serão pagos até o mês de fevereiro. O presidente Geudo falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário do município e apresentou o projeto PROCON, Câmara, ressaltando que será um meio de diminuir a demanda do judiciário. Parabenizou Daiane Carolina, moradora do distrito de Passa Três, que obteve um excelente desempenho no ProUni. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assinou Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 30 de janeiro de 2017.
Pela ordem, senhor presidente. Uma correção na ata?
Pois sim. Não.
A fala a respeito do pagamento mês de janeiro será feita até o dia 5º útil, mas do fevereiro, do mês de dezembro, ainda não temos data prevista. Quero que conste em ata, por favor.
Devolvo a palavra. Estaremos fazendo retificação, senhor presidente, para a próxima ata da próxima reunião.
Perfeito, primeira secretária. Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas. Correspondências expedidas. Ofício encaminhando ao Executivo proposições aprovadas na terceira reunião ordinária. Ofício também, senhor presidente, Sindiburi, 09 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador, presidente Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimentando a todos os edis desta Casa de Leis, vimos por meio deste trazer informações sobre o Sindiburi e solicitamos que seja lido em plenário para o conhecimento de todos. Sindiburi, Sindicato de Servidores e Empregados Públicos das Prefeituras, Câmaras Municipais, Fundações e Autarquias dos Municípios de Buritis e Formoso. O Sindiburi é o representante legal da categoria de servidores públicos dos municípios de Buritis e Formoso. Representamos, promovemos e defendemos de forma permanente os direitos e interesses imediatos e históricos dos servidores de Buritis e Formoso, tanto na esfera administrativa como na judicial, respeitando as diferenças, concepções políticas existentes no interior do movimento sindical, de forma independente, autônoma e democrática, visando através da luta, unidade e ação direta da classe, a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Prova disso é a nossa constante luta por melhorias salariais, melhorias nas condições de vida e trabalho, valorização do servidor como ser humano, trazendo mais dignidade à nossa gente, cidadãos de Buritis e Formoso. O Sindiburi tem destacado histórico de lutas e grandes conquistas em prol do servidor, como fiscalização dos concursos públicos, planos de cargos, carreiras e salário, instituição do direito e a data base para concessão do reajuste salarial em janeiro de todos os anos. Empenho para que não se extinguisse o Buritis Prev e criação do IPREB, Instituto de Previdência de Buritis, defesa dos direitos adquiridos, como quinquênios, férias-prêmios, progressões, plano de saúde em convênio como a Unimed, plano de internet em convênios com a Turbo BSB. E ainda somando em vários momentos forças com servidores contratados para validar reivindicações da categoria. No ano de 2006, o Sindiburi conseguiu, junto ao Executivo Municipal, implantar o Plano de Carreira da Educação. Já em outubro de 2007, o Sindiburi, mais uma vez, junto ao Executivo, implantou o Plano de Carreira Geral. Essas conquistas trouxeram melhorias significativas nos salários e nas vantagens para os servidores, como a progressão que foi aumentada de 4% para 10% a cada 3 anos. No início de 2006, o Sindiburi, com um olhar voltado para o servidor e para toda a comunidade, implantou o Plano de Saúde em convênio com a Unimed para os servidores e seus familiares e amigos, que revolucionou a cidade, a saúde em Buritis. O plano de saúde é de abrangência nacional, podendo ser usado em qualquer lugar do Brasil. Hoje, todo servidor tem direito ao plano de saúde, sendo que o Sindiburi oferece descontos nos procedimentos, prazo para pagamento, parcelamento dos valores. Quando o servidor faz o seu tratamento, o Sindiburi paga a conta, depois recebe o mesmo valor, sem juros ou correção, de forma parcelada em até 12 vezes, de acordo com o salário do servidor, facilitando a vida dos usuários do plano de saúde. Com isso, clínicas e laboratórios vieram para Buritis por causa do convênio que acabam atendendo toda a população. Nosso plano cobre também odontológico, oftalmo, internações, cirurgias e partos. Essa é mais uma das conquistas do Sindiburi para Buritis e região. O Sindiburi lutou e conseguiu ampliar a licença maternidade de 4 para 6 meses. Desde julho de 2010, o Sindiburi oferece internet banda larga de qualidade para os servidores com desconto de 30% sobre o preço normal praticado pela provedora para clientes particulares. Os servidores têm se beneficiado com a conquista da data base para a concessão do reajuste salarial em janeiro, o que dá força aos salários, com a aplicação do índice do INPC para o servidor geral e piso nacional para os professores pedagógicos. O Sindiburi tem conquistado muito para os servidores e também trabalhado para manter os direitos conquistados. Sindiburi, a força do servidor público municipal. Diretoria Executiva, presidente Erni, vice Epifânio, primeira tesoureira Marisélia, segunda Marisete, primeira secretária Ana Maria Alves, segunda secretária Dulcilene, diretoria social Maria Luz, conselho fiscal Ramiro, Maria Aparecida, Cleusa, Gelson, Soares, Gasparina e Maria Sandra de Souza. Atenciosamente, Erni Prado Fonseca, presidente do Sindiburi. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Eu quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita, a qual estendo os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem presente aqui. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui nessa noite, aqui no plenário da Câmara Municipal. Estendendo os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Prometendo ser breve aqui em minhas palavras, eu quero mais uma vez voltar a falar da situação, da questão da falta de soro antiscorpiônico e soro antiofídico. Nesse final de semana, aconteceu um fato lá na região de São Domingos, onde uma criança foi picada por cobra e achou que estava mais próximo de Formoso, se deslocou até Formoso. Chegando em Formoso, deparou que lá não tem o soro, nenhuma dose sequer do soro necessário, nem antiescorpiônico, nem antiofídico. Se deslocou até Buritis, e a gente já sabia que aqui não tinha, mas eles não tinham esse conhecimento. Chegando aqui também, nenhuma dose do soro. Teve que ir até Unaí. Então a criança correu risco durante esse trajeto todo, lá da região de São Domingos até Formoso, Formoso até Buritis e Buritis até Unaí. Então, mais uma vez, nós que somos pai, você que é mãe, nós temos que nos unir e buscar forças juntamente com o governo municipal e frisando mais uma vez que não é culpa do governo, né? A gente sabe que o governo anterior também teve também esse problema. A gente sabe que essa é uma decisão da Superintendência Regional de Saúde, mas que a gente tem que juntar com o prefeito e levar a sério essa situação, porque senão vai acontecer óbito aqui em Buritis, de crianças, principalmente do meio rural. A distância já é longa para chegar na cidade. Aí quando chega na cidade não tem nenhum tipo de amparo no sentido do soro antiofídico e nem do soro antiescorpiônico. Tem que se deslocar até o Unaí ou até Arinos. Então, isso a gente não pode deixar em hipótese nenhuma. Se isso continuar, eu vou ser sincero, não vou ser hipócrita aqui. Eu vou procurar comprar, não sei, umas 3 doses, buscar um meio de armazenar na minha casa, porque eu tenho crianças pequenas de 4 anos, de 6 anos, 5 anos, e eu passei um apuro com meu filho de 4 anos, quando o escorpião pegou ele, e a gente teve que vir rapidamente. Eu lembro que minha esposa ainda perguntou para mim assim, vamos perguntar para a técnica enfermagem o que, é que tem que fazer. Eu falei para ela, não tem que perguntar coisa nenhuma, isso aqui é questão de agilidade e de rapidez, entendeu? A questão aqui é só o soro que vai salvar ele. E ele foi picado nas costas, porque estava deitado no chão, num colchão que estava no chão. E eu falei na reunião passada aqui, também eu falei, mas escorpião tem em todos os lugares. Casa de rico, casa de pobre. A gente tem que limpar, obviamente, a limpeza é importante, mas não vem com esse negócio de falar, isso aí só tem local pobre, engano. A gente vê em apartamento aí no décimo, sei lá quantos andares, que encontra escorpiões. Né? A gente vê muito isso em televisão aí. Eu estava vendo uma reportagem em Goiânia esses dias, estava lá em Goiânia semana passada, atrasada, e bairros de Goiânia infestados de escorpiões. Então a gente tem que levar isso a sério. Eu vou convocar, na verdade, os vereadores, a gente tomar uma certa atitude, poder reunir com o prefeito e buscar uma solução juntamente ao chefe aí dessa regional, do Superintendente Regional de Saúde, para que Buritis também tenha aí pelo menos umas 100 doses, no mínimo umas 100 doses aí de reserva, para salvar vidas aqui em Buritis. Tanto soro antiofídico, quanto soro antiescorpiônico. Nós não podemos achar que isso aí é normal, é natural, e ficar achando isso da forma que está, não. Aquele que não é pai, talvez ache que eu estou exagerando, mas quem é pai, quando você passar por essa situação, e você ver seu filho falar assim, eu não estou conseguindo respirar, quando é no caso de picada de escorpião, aí você vai entender e vai lembrar do que eu estou falando. Que é um caso seríssimo. Então, por isso, eu como sou um vereador insistente, persistente, muito mais do que insistente, eu estou mais uma vez falando sobre esse caso. Eu, quando eu tiver a oportunidade, quero procurar o prefeito, que é médico, um cara extremamente inteligente, e que eu tenho certeza que vai dedicar o máximo também em prol dessa causa, que eu até fiquei sabendo que ele ficou extremamente chateado quando ficou sabendo que Buritis não seria enviado soro para Buritis, nem antiofídico, nem antiescorpiônico, e a gente tem que realmente nos unir, viu, vereador Gildo? Porque isso aí é coisa seríssima. Eu fui picado também uma vez, e eu falei na reunião passada, contei que não consumi, e o pessoal ficou rindo. Até a minha língua adormeceu. Tem gente que não tem, tem uma reação nenhuma. É picado, não tem. Outros tem alergia, né? Eu vim dirigindo meu carro, mal cheguei no posto de saúde, quando cheguei lá eu não conseguia nem, eu mal falava o que era que tinha acontecido comigo. E eu vim só, que era de madrugada, eu falei, não, vou só. Levantei, pegou bem no dedinho do meu pé. É, isso faz um tempo já. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu mal abri a boca e falei, escorpião. Aí eu fui lá pro hospital e fiquei dormindo lá umas 4 horas, tomei o soro e tal, e recuperei. Tem pessoas que às vezes não acontece nada. Isso tem questão de fase, um sabe que é fase de lua, outros escorpião tem mais veneno que o outro, outros não tem, e isso aí é, né, tem essa variação. Mas é um caso seríssimo e muito importante, e como eu disse aqui na nossa pauta da reunião, de urgência, de extrema importância, e a gente não pode deixar passar, não. Principalmente pelas nossas crianças, idosos, que tem nos nossos familiares e aqui em Buritis, de uma forma geral. Mas continuando aqui o meu assunto nesse momento, eu quero também pedir ao governo municipal, sei que está no início, mas já está na hora da gente começar também, que envie pelo menos uma patrol, né, um caminhão caçamba, uma retroescavadeira, que possa fazer reparos na serra do assentamento Nelson Mandela. O pessoal do assentamento Nelson Mandela só tem acesso ao distrito de São Pedro via essa estrada que nós fizemos. Eu falo isso porque realmente eu fui um cara que empenhei bastante na questão de conseguir arrumar essa estrada lá. Foi 6 quilômetros de serra cortados. Né? Não foi só patrolado, não. Lá tinha um trilho em cima da serra. Foi cortado. Foi 6 semanas cortando essa serra lá. Então foi um trabalho. Então agora é só manter, é só patrolar. Lá não estão pedindo para cascalhar nada, não. É só dar uma patrolada porque está intransitável, segundo o cara que é presidente da associação lá do Nelson Mandela. Então dizer que está uma coisa de louco. Então eu estou pedindo aqui que o prefeito possa intervir nessa questão, possa enviar uma patrulha lá para aquela região do assentamento Nelson Mandela. A estrada que dá acesso ao assentamento Nelson Mandela, que passa em frente ao distrito de São Pedro Vaza 3 também, praticamente intransitável. Uma retroescavadeira e uma caçamba, o cascalho eu consigo lá com o Pedro Américo, um amigo meu lá, eu falo como amigo, porque ele diz que me considera como amigo, um cara que me ajudou muito, proprietário da Fazenda Planalto. Cascalho eu consigo com ele, consigo com o pessoal da Fazenda BC, consigo com alguns amigos que têm propriedade lá, é só enviar uma caçamba, o maquinário, e a gente consegue o cascalho, e eu tenho certeza que dentro de dois, três dias está pronta a estrada e resolve esse problema. Então eu quero deixar isso muito bem claro, e também quero só abordar um assunto também, que eu li bastante sobre isso, a gente vê muito noticiário. Foi dado um reajuste aí no piso nacional dos professores, de 7, o governo federal, né, autorizou, é muito bonito falar, autorizou, embora também tem que ser justo também, dar a César que é de César e a Deus que é de Deus, e dizer que o governo federal cria suas leis, suas definições, suas normas, mas não passa para o município também um dinheiro para dar uma contrapartida para ajudar. Mas teve um aumento de 7,64% do piso nacional dos professores. E a gente está aqui, eu como sendo professor, essa é a minha profissão, não sei quando, até quando vou estar como vereador, mas como professor, eu tenho certeza que até o final da minha vida eu vou estar como professor. Que essa é a minha profissão com orgulho. É a profissão mais nobre e mais importante, não é porque eu exerço essa profissão, não. É porque essa é a mãe de todas as demais profissões. Então merece muito mais do que esse aumento aí, esse reajuste 7,64%. Aí a lei diz o seguinte, que é para... Só tem 40 horas semanais. Mas a lei diz também que não há nenhum impedimento dos estados e dos municípios de pagar para 20 horas semanais. Pode pagar tanto para 20 horas semanais quanto para 40 horas semanais. Então a gente espera que haja uma possibilidade, que as condições realmente melhorem e que esse reajuste de 7,4% no piso nacional dos professores, que o salário base fica aproximadamente R$ 2.300, que é algo... que para muitos acha que é muita coisa, mas para o professor, para o tamanho da importância da profissão, para o tamanho da importância desse setor, que é o setor mais importante do município, que é a educação, e a ferramenta principal é o professor, é algo ínfimo, pequeno, pequeno. Porque é quem educa os filhos de vocês, educa os meus filhos, é quem faz o cidadão ter oportunidades na vida, é através do professor, através da educação. Então essa profissão deveria ser a mais reconhecida, porque é a mais importante dentre todas as outras profissões que são filhas dessa. Eu não vou me alongar muito, porque eu sei que está extrapolando o tempo aí. No momento de liderança, vou abordar outros assuntos. O mais é só isso, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. O público que nos prestigia aqui essa noite, novamente, casa cheia, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Estava ouvindo atentamente que o colega abordar um assunto, já falou isso na reunião anterior, hoje abordou de novo a respeito do soro. Né? Todos nós sabemos, já falamos, que o soro está disponível para superintendência só na cidade de Unaí e Arinos, é mais próximo aqui da nossa cidade. Mas também nada impede que a prefeitura aqui compre, né? Em vez de esperar para a superintendência pelo Estado, que compra para mim para atender as emergências que as urgências, caso surgir. Eu acho que não tem nada que impede para isso. Né? O prefeito podia estar atento a respeito disso aí. Quero também passar aqui aos ouvintes um assunto aqui que nós procuramos, até no qual eu fiz apresentei um requerimento aqui. Tanta especulação na cidade, né, sobre as dívidas do município. Então chegou nas nossas mãos aqui hoje o resultado, né, o resultado total aqui das dívidas do município, que consta hoje 5.711.000 reais, né? Então essa é a dívida que consta hoje de um governo para o outro, que foi repassada aí, no tanto que se falou de 9, de 12, de 13, a dívida atual é 5.700.000. Vou até discriminar algumas aqui que vai fechar nesse valor. A Copasa ficou devendo para a Copasa R$178.722. De telefone, R$9.859. Para o Hospital São Lucas, né, onde que fez as mini cirurgias, tal, o atendimento lá, R$255.396. Aos fornecedores, esse aí já agloba todo mundo, né, diversos. Então, acumulou aí um valor de R$764.822. Para a CEMIG, né, energia, todos nós que sabemos que a CEMIG, a prefeitura não paga mês a mês. Ela faz um acúmulo aí de 3 ou 4 meses para pagar. Então é agendado para isso. Mas ficou uma dívida de R$195.627. De previdência do INSS, ficou uma dívida de R$1.565.914. De previdência do IPREB, ficou também R$526.715. De transporte escolar, na dívida aí com a qual todo mundo que cobra, o pessoal está aguardando aí para receber também, R$372.340. A folha de pagamento dos funcionários, dos servidores, que todo mundo aqui, acho que nessa reunião vai cobrar de novo, cobrou no ano passado, R$1.750.394. E para o PASEP, R$91.000. R$177. Aí fechando aí o valor de R$5.700.000. Então, essa é a dívida atual. Não sou eu que estou falando, veio o relatório aqui da prefeitura, está aqui na minha mão, acho que todos os vereadores também receberam. Essa é a dívida atual. Os outros valores que se falar, talvez chegar no valor de 9 milhões, algum outro, é porque são dívidas parceladas. De exemplo do asfalto do Taboquinha, né, que é uma dívida, acho que ainda resta 2 milhões e pouco aí para ser pago, mas é dívida parcelada. Tem dívida do INSS também que vem parcelada aí de vários mandatos, não é da agora e nem do prefeito, acho que desde a época de Petabola a gente vem renegociação em cima de renegociação aí da questão do INSS. Então são esses valores parcelados. Eu acho que tem uma dívida também do médico também que está pagando, eu ouvi aqui uma parcela dela também aqui de 155 mil reais. Então essas são as dívidas do município. As mais urgentes são essas, de fornecedores, folha de pagamento, tal, energia, Copasa. Fechou em 5 milhões e 700. Até agora, o que a gente sabe, que foi descontado do FPM aí em torno de mais ou menos 700 mil a 800 mil reais, que a Receita descontou na fonte. Então, desse valor aí já foi descontado. Eu acho que me passaram também que pagou uma pouca parte do funcionário também, do servidor, que consta essa dívida. E todos nós sabemos, que já falou na reunião passada aqui, que já entrou nos cofres públicos mais aproximadamente uns 5 milhões e 700. Isso foi falado mesmo da lei do governo. Que entrou, nós sabemos. Então o povo está esperando. Dinheiro, nós sabemos aqui que ficou um pouco de dívida, né? Não é tão pouco em relação à crise que está, mas que dá para se mexer sim, dá para pagar o servidor que está atrasado aí, o pessoal está esperando, eu acho que dá para fazer alguma coisa sim. Né, que o povo está esperando, dias melhores. Né, o prefeito está na hora de arregaçar as mangas aí, mostrar para o pessoal o porquê que foi mais bem votado, acho que foi a escolha para a questão de ser mais votado, é porque o povo não estava querendo o atual e apostou nele para realmente fazer a diferença. Então está na hora de arregaçar as mangas aí, trabalhar, deixar de comparar um com o outro, né, que a gente não está aqui para comparar, a gente está aqui para procurar melhorias. Então está na hora de trabalhar, arregaçar as mangas e resolver a questão dos servidores aí que o pessoal está esperando, né, diz que paga amanhã o mês de janeiro, mas que tomara que no mês de fevereiro está resolvendo o problema dos servidores. E por falar em crise, né, a gente vê aqui também um assunto que foi bastante abordado aqui, onde fala crise, não está tendo dinheiro, não pode fazer isso, a gente vê até uma conversa de voluntários aí na rua, só que chega para a gente aqui hoje que a prefeitura está contratando motorista. E se encontra 5, 6 motoristas esquentando banco lá na garagem. Pessoas no qual, né, são pessoas capacitadas, pessoas de responsabilidade, são grandes profissionais na sua área, mas a prefeitura anda aí contratando motoristas, contratando funcionários e deixando os outros no estaleiro. Pessoas que servem o município aí há anos e anos. Então, pessoas que realmente têm compromisso com o município, prestam um bom serviço e hoje se encontra lá esquentando banco na garagem há mais de mês. Isso. Se está falando em crise, não pode contratar, então que use o que a casa tem, né? E são bons profissionais, não é nenhuma pessoa que deixou o seu trabalho a desejar de jeito nenhum. Talvez, não sei qual o motivo, mas o que dá a se entender é pela opção de voto, né? E isso não pode acontecer no município. São servidores, eu acho que eles têm sim que trabalhar e cumprir com a função, porque eles recebem para isso e que seja aproveitado na sua área. Não pode ser escanteado e muito menos receber esquentando o banco lá na garagem. Então, é difícil, né? A gente fica até indignado por isso, porque todo mundo se fala em crise, muitas pessoas colaborando aí com o município, vendo a real situação, acabei de relatar aqui as dívidas que tem, e a gente se depara com uma situação dessa. Então, é inexplicável. Mas espero que se resolva logo, né? E parar de colocar desculpas e realmente trabalhar. Fazer um pedido aqui para o pessoal também, né, da Secretaria de Obras, os moradores ali, mais precisamente, das Casas da X, do bairro Veredas. O pessoal está pedindo socorro lá para fazer uma limpeza na Rua Paraná, entre as casas e o Campo do Buritis. Então, tem muitos entulhos lá, lixo, mato. O pessoal está pedindo lá porque está acumulando bicho lá, caranguejo, cobra. Eu estou concluindo, senhor presidente. Então, o pessoal está pedindo socorro lá, que o secretário ou o responsável pela Secretaria de Obras aí possa estar atendendo os moradores lá da Rua Paraná. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todo o público que nos prestigia. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, nesse momento de assuntos relevantes, eu quero ainda em tempo apresentar aqui notas de condolências aos familiares de Maria José Rodrigues da Costa. Maria José, para quem não conhece, era esposa do Jairo, irmã também do nosso pastor Agamenon. A Maria José, ela foi uma pessoa muito especial para a minha família, senhor presidente, e que Deus me concedeu o privilégio de conhecer. Ela teve também a sua vida pautada, né, nos caminhos santos do Senhor. E quero também, senhor presidente, apresentar ainda em tempo nota de condolência aos familiares de Benedito André da Silva, conhecido como Benedito das Pedras. Seu Benedito foi presidente da Associação das Pedras e junto àquela comunidade ele deixou a sua história. Seu Benedito deixou as suas conquistas. E que a ambas as famílias Deus possa dar o conforto e a paz em seus corações. Quero também, senhor presidente, informar que hoje foi feita uma reunião no Sindicato dos Produtores Rurais, onde foi lançada uma nova chapa que poderá presidir, após as eleições, em março de 2016, o Sindicato Rural. Foi lançado como candidato a presidente do Sindicato Rural o Marcelo Gaia Lopes, filho de seu Délio Prado, e como vice-presidente do sindicato foi lançado Raul César Esteves de Souza. Faço também, senhor presidente, votos que essa chapa seja eleita, pois à frente do sindicato estão dois filhos de Buritis e tenho certeza que estarão defendendo a classe produtora com muito afinco e lutando por melhorias no setor rural. Coloco desde já o meu gabinete à disposição e faço votos a Raul e ao Marcelo Gaia, que Deus possa abençoar a eleição de vocês. Quero também, senhor presidente, nessa noite, agradecer ao prefeito municipal e ao Barroso por atender aqui a um pedido dessa vereadora quanto à limpeza da nossa cidade. Eu tenho acompanhado aí de perto, senhor presidente, os trabalhos do Barroso, do pessoal da varreção, e já foi iniciado um mutirão de limpeza em toda a nossa cidade. Eu pude acompanhar de perto já os trabalhos ali no bairro Canaã. Hoje também foi iniciado um serviço de limpeza urbana no bairro Veredas. Todos os canteiros ali da Avenida Minas Gerais, Avenida Paraná, já estão sendo iniciados. Então estou aqui para agradecer, né, atender aí um de nossos pedidos pelo Barroso. Quero também, senhor presidente, aqui agradecer a assessoria jurídica do prefeito Dr. Kenny. Na semana passada, né, a gente apresentou algumas indicações e já foram votadas. E hoje eu já recebi aqui em mãos do presidente Geudo e da sua assessoria a resposta aqui da indicação dessa vereadora. Quanto à indicação 018 de 2017, onde eu sugeri aí uma operação tapa-buracos em toda a nossa cidade, e especialmente no bairro Veredas. E aqui ele informa que o município já adquiriu parte dos insumos e buscando parcerias com entidades e particulares, faltando ainda uma pequena parte. Ainda neste mês iremos atender a sua solicitação e dos demais bairros. Dizer ainda, senhor presidente, que eu também estive com o representante da Secretaria de Obras, senhor João Caetano, e ele também, né, já tinha até me informado a respeito disso, que precisamente aí no próximo mês estará fazendo uma operação tapa-buracos em todo o nosso bairro. Sabemos quanto da necessidade, tem muitas crateras, muitas ruas que é necessário, mas eu já fico satisfeita porque em tempos anteriores a gente apresentava aqui, senhor presidente, uma indicação, um requerimento, levava 2 anos para ser respondido. Quando sequer a gente tinha que oficiar aí o Ministério Público para obter uma informação. Então, aqui em menos de uma semana, a gente já está recebendo aqui respostas. Pois não?
Não somente o bairro Veredas, toda a nossa cidade, viu? Operação Tapa Buracos.
Ok, mas agradecer aí por a gente já estar sendo aqui respondido. Espero que continue assim as respostas do Executivo Municipal. Falar também aqui ao vereador Branquinho, que me antecedeu, né, a gente vai estar verificando, o vereador Branquinho, essa informação do soro anticorpiônico e antiofídico que o senhor trouxe para nós.
Eu falo, a gente vai estar verificando, porque eu tive com o prefeito semana passada e ele me disse que ele esteve na GRS, na cidade de Unaí, e de lá ele trouxe soro antiofídico e soro antiescorpiônico. Talvez o soro dessa cobra seja uma cobra específica e tenha faltado. Mas é bom a gente verificar a data, porque na quarta-feira a gente já soube que esse soro estava no município.
Só uma parte?
Pois não, vereador.
É porque eu perguntei para o tio do menino, aconteceu na quinta-feira por volta de... 1h30, das 13h30.
Pois é.
1h30 da tarde.
Pois é, talvez seja uma cobra específica, mas a gente vai estar verificando, eu também estarei verificando junto à secretária de saúde, mas é importante a cobrança de Vossa Excelência, porque a gente já teve vítimas em situações anteriores e temos que cobrar mesmo. Né? Mas a gente vai estar verificando essa situação em relação à Secretaria de Saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Serra Bonita, ou da Vila Serrana, perdão.
Está valendo, presidente. Boa noite, senhor presidente, boa noite todo mundo da casa, boa noite meus colegas vereadores e todos que estão ouvindo nós pela Rádio Transamérica. Eu fiz um envio a essa casa, ao prefeito, e ele me deu uma resposta à questão da nossa água da Vila Serrana, onde ele diz, indicação de 019 de 2017 do vereador Antônio Rodrigues da Silva, que indica a ampliação do abastecimento de água da Vila Serrana, informamos ao ilustre vereador que iniciaremos brevemente o estudo da situação real do abastecimento da água para que haja uma intervenção definitiva para resolver o grave problema da Vila Serrana. Então, quero agradecer pela resposta, né? Vamos fazer uma investigação lá para ver, né? Uma avaliação. E estão compreendendo que é grave o problema, né? Então, já é um bom parecer. E espero que eles iniciem mais imediatamente essa situação aí para estar resolvendo o nosso problema de água da Vila Serrana. Em questão das prestações de conta, meu amigo Didé, eu particularmente estou surpreendido, e acho que nem você mesmo sabe, a gente recebemos hoje e vamos passar a saber já, né, se realmente é essa atual situação. Se for essa atual situação, bom para nós e para todos do município, né? Que aí é uma dívida mais baixa do que estava previndo e que tenta resolver isso o mais breve possível. A questão do pagamento, a gente tem informações que amanhã, se Deus quiser, os pagamentos dos servidores do mês de janeiro vai estar na conta. Entendeu? Já está tudo iniciado para realizar esses pagamentos. E as outras questões, eu creio que deve estar sendo avaliada aí para estar cessando esses problemas aí que está pendente aí. Você também me lembrou, na questão da limpeza das ruas, o senhor Didé também foi procurado pelo pessoal lá do bairro Veredas, e, só que naquela área de cá, mas na beira da lagoa ali também, né, onde tem aquela lagoa, estão pedindo uma limpeza lá mais rápido possível, que a situação lá está crítica. Até essa questão de cobra, o Banquinho, já foi visto lá, meu amigo Wendel, entendeu? Já tem matado cobra praticamente dentro da casa dele, né? E olha que ele fica mais em cima ali um pouquinho. Então, a situação ali está meio crítica, se o prefeito, o nosso secretário, o João, der um jeito de mandar umas máquinas para lá, um pessoal, né? O nosso amigo Barroso, para tá fazendo a limpeza lá mais rápido possível, porque ali é uma beira de vereda, né? Então não pode ficar sujo, que a questão é meio crítica.
Concede a parte, vereador Tonzinho?
Pois não.
Acabei de falar aqui, vereador, as máquinas estão essa semana toda no bairro Veredas fazendo a limpeza dos lotes e um mutirão.
Ó, que bom.
Devolvo a parte.
Que bom, obrigado. Que bom, boa notícia aí, né, pro pessoal do bairro Veredas, que essas obras começam nesse ano agora, que faça essa limpeza mais rápido possível. No mais, aqui agora é só. E devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, o público que nos prestigia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Agradecer aqui em especial a todos os pescadores que se fazem aqui presentes e também esclarecer alguns assuntos sobre o soro, né? O nosso prefeito foi notificado, a GRS, foi comunicado aqui na semana passada, e já se encontram alguns soros, sim, disponíveis aqui na nossa unidade mista de saúde. O antirrábico, o aracnídeo, o soro escorpiônico e o antiofídico. Então, viu, Branquinho, a respeito aí, Branquinho, tem o nosso nobre colega Tonzinho, que são representantes também aí da zona rural, que esses soros estão, sim, disponíveis na unidade mista de saúde. Tá? Agradecer o Barroso, que está se empenhando com toda a sua equipe a respeito da limpeza. E também pedir toda a população de Buritis a respeito da dengue. Está chovendo? Tá. Vamos ter esse cuidado, vamos ser vigilantes a esse mosquito da dengue. A respeito da vacina da febre amarela, tem disponível em todos os PSFs e também na unidade mista de saúde. Por enquanto é só, depois no tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente.
Bem, boa noite, meus nobres colegas. Boa noite a todos vocês que estão presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Boa noite, pessoalmente especial para vocês, pescadores. São os batalhadores aí, buscando sustento nos nossos rios aí. Para a gente é um orgulho muito grande ter vocês aqui nessa casa. Essa casa está sempre cheia, Eduardo Marques. É um prazer imenso estar aqui conosco, viu? Uma boa noite muito especial para você. Esteja sempre conosco. O que eu quero dizer para vocês é a respeito do soro. Já foram tomadas as providências, mas sim, se for necessário, nós vereadores estamos todos compromissados. Se for necessário fazer uma compra de um soro, nós da Câmara Municipal estamos aqui empenhados realmente para somar juntamente com o nosso prefeito, a secretária de saúde, viu? O prefeito já tomou as decisões e está buscando, mas sim, se for necessário, estamos aqui à disposição também. Essa casa tem a mesma responsabilidade que a prefeitura tem com todos vocês, viu? Mais muito obrigado a todos. Nos termos do artigo 34 do regimento interno desta casa, o senhor Mauro Antônio Gomes de Araújo, gerente da Agência da Previdência Social em Buritis, fará uso da tribuna, informando aos senhores que dispõe do prazo regimental de 20 minutos. Seu Mauro, por gentileza. Fica à vontade, seu Mauro.
Obrigado. Senhor presidente, Gildo Alves Ferreira, quem eu tive o prazer de estar visitando e conhecendo aí durante esta semana, parabenizando pela elevação aí à presidência dessa importante casa legislativa. Vânia Araújo, primeira secretária, uma parceira, está sempre junto conosco aí na agência, sempre nos trazendo os problemas para que juntos possamos trazer as soluções. Segundo vice-presidente Albertinho Barbosa, Branquinho, que é a primeira pessoa que eu conheci realmente quando cheguei a Buritis e tive o prazer de estar vindo até essa casa e ele a presidia naquela situação, naquela ocasião. Senhores vereadores, senhores presentes, ouvintes da Rádio Transamérica, é um prazer a gente estar aqui falando nessa casa que consideramos ser é a mais importante, e sempre dissemos isso, a mais importante casa do país. Porque aqui é a base, é aqui que os problemas nascem, e vocês, como eu disse, são os que têm condições de alavancar esses problemas para que possa levar em autoridades, né, e de outras instâncias. Inicialmente, nós gostaríamos de estar apresentando, nos apresentando, não só para essa nova legislatura, como também para o público, informando que somos, estamos como gerente da agência, hoje agência do INSS, porque, como sabemos, a mudança de estrutura no governo federal fez com que o INSS saísse da Previdência Social, né, fosse para o Ministério do Desenvolvimento, e hoje o INSS não faz parte da Previdência. A Previdência tem hoje uma outra estrutura. Estamos aqui desde abril de 2013, quando fomos trazidos pelo superintendente regional, Dr. André, para que pudéssemos suprir algumas deficiências, não só da agência de Buritis, como também da região, dentro de uma experiência que nós colocamos já aqui mesmo em Minas Gerais e que foi até Pernambuco, onde ficamos durante 4 anos, para o atendimento expresso dentro da Previdência Social. Temos 41 anos de Previdência. Dentro desses 41 anos ilibados, não temos uma mancha na nossa ficha funcional, mesmo que seja por falta de serviço, né? Nem isso aí deixamos que constasse e não deixaremos que conste em nossa folha de serviço prestado à nação. Desse período, 35 anos estamos como gestores nessa instituição, passando desde a arrecadação, quando ainda era de responsabilidade do INSS, antes de ir para a Receita Federal do Brasil, pela logística e agora na área de benefícios. O INSS hoje, a gente gostaria de iniciar, sei que nós temos aí um tempo, né, regimental, mas a gente vai procurar ser o mais claro e rápido possível. Tem hoje como sua estrutura a direção central, as superintendências regionais, que são em número de 5, e as gerências executivas, que são 120, e as agências da Previdência no Brasil, que hoje contam com 1.420 unidades. A agência de Buritis é subordinada à gerência executiva do Distrito Federal e à Superintendência 5, que é a maior superintendência do país, que abrange desde o Distrito Federal, passando pelo Centro-Oeste, até o Norte, até o Acre. Então é uma imensa área territorial que abrange a superintendência da qual nós somos subordinados. Quando aqui chegamos, nós encontramos uma situação de estrutura ainda inicial, pois a agência aqui foi inaugurada em julho de 2012 e tínhamos que buscar várias outras situações para que a agência pudesse atender de forma mais precisa, mais eficiente e com mais eficácia o nosso público-alvo. Não que os antecessores não o fizeram, muito antes pelo contrário, porque iniciar uma agência é muito mais difícil que dar continuidade a ela. Então eles muito bem fizeram no seu início. Temos aqui hoje uma estrutura com 6 servidores, sendo só 3 no atendimento e uma médica perita. Estava dizendo hoje para a vereadora Vânia que é um privilégio a agência de Buritis, que tem um médico perito. Agência tipo D, como é a agência daqui, das 1.400, possivelmente ela seja uma das 5 ou 6 que tenha um perito médico dentro da agência. Não há necessidade de deslocamento para outras unidades. Só a gente fazendo uma comparação próxima aqui, muitas perícias que nós realizamos aqui é do município de Posse, que a agência de Posse não tem perito e nós temos. Estamos atrás de uma outra situação, que é assistência social. Mas a gente sabe da dificuldade da gente conseguir, nem por isso nós temos lutado para trazer, porque o quadro de assistentes sociais dentro da Previdência, ele está escasso, ele está defasado. Então, nem mesmo nos grandes centros, as profissionais assistentes sociais, né, essa categoria, está tendo pessoal que possa atender a demanda. No caso nosso aqui, nós ainda estamos encaminhando, quando é necessária a avaliação social, para as outras unidades próximas aqui de Buritis. Com essa evolução que nós tivemos aqui, hoje a gente pode apresentar alguns números que são significativos para que possa se ter uma ideia do que representa a agência do INSS dentro do município. Sabemos que é a maior distribuidora de renda nesse país e tem uma responsabilidade social muito grande, né, até por essa questão. Nós fizemos aqui um levantamento, né, primeiro, populacional. Então nós atendemos hoje aqui só nos municípios que são abrangidos pela agência, não contando aí com Urucuia, que a gente tem atendido quase que toda a demanda daquele município, nós contamos hoje com a população de 62.740 pessoas. Né? Essa é a população que é atendida hoje pela agência de Buritis. Se somasse ainda Urucuia e algumas do entorno, a gente passaria aí tranquilamente dos 100 mil habitantes. Esse atendimento nosso gera, e é bom que se diga sempre, né, uma renda maior do que o FPM de vários municípios, não só aqui da nossa região, mas em todo o Brasil. Agora em dezembro, né, só para a gente ser um pouco mais rápido, esclarecer um pouco mais rápido, presidente, só no mês de dezembro foi distribuído um total de 7.459.494 reais de benefícios da Previdência Social que é administrado aqui pela agência de Buritis. Isso a gente administrando um total só em Buritis de 9.964 benefícios mantidos, fora aqueles benefícios que são benefícios temporários, como é auxílio-doença, como nós temos salário-maternidade, que são benefícios temporários. Só para, em comparação, o município de Arinos teve o FPM de dezembro de 1.651, Buritis de 1.927, isso os dados do Tesouro mês de dezembro. E só Buritis teve no mês de dezembro de distribuição de benefícios, tanto rural quanto urbano, um total de R$2.590.000. Esses são, assim, números que é importante que a população saiba, para que quando se vê aquele atendimento inicial ali, que se parece simples, ele transforma em uma renda espetacular para o benefício. Diante de tudo isso, senhor presidente, nós queremos agradecer a abertura que nos foi dada por essa casa. Sempre somos bem recebidos aqui. A gente tem orgulho de ter uma parceria com essa casa, onde nós realizamos aqui, mesmo nesse plenário, conseguimos trazer para cá 3 cursos de disseminadores das informações previdenciárias. Esse curso tem uma parceria, o PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária, mas ele tem um custo, e esse custo dificulta muito que ele seja levado até os municípios. E nós conseguimos, só para Buritis, 3 no final aí dos 2 últimos anos, fora o que levamos ainda para Formoso e para Arinos. Além, senhor presidente, de várias reuniões e encontros que nós programamos e que nós executamos aqui, principalmente com as assistentes sociais, onde a gente conseguiu trazer todos os municípios do entorno, todas as profissionais de assistência social, para dar um curso de benefício de prestação continuada. E esse curso fez com que houvesse um crescimento nos benefícios de LOAS nos municípios, tanto Buritis quanto nos municípios abrangidos pela Previdência. Fizemos também, e fazemos questão, e contamos, inclusive, com a parceria dessa casa, para que a gente possa dar continuidade nos encontros com as comunidades, que a gente acha importante essas reuniões nas comunidades, para que a gente possa levar o conhecimento, as informações previdenciárias, direitos e deveres previdenciários, e com isso as pessoas possam alcançar com mais facilidade o seu objetivo, que é o direito aos benefícios da Previdência Social. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir licença para abordar um assunto que não é tão agradável quanto... quanto o que trouxemos e gostaríamos de estar sempre trazendo. Nós temos aqui na agência de Buritis o atendimento, para atendimento, somente 3 servidores. E o atendimento, ele não se baseia somente naquele encontro no balcão e a pessoa ir embora. O interno, ele é muito mais trabalhoso. A análise de documentos, né, a verificação do direito, o reconhecimento do direito, ele é muito mais trabalhoso do que aquele atendimento presencial. E às vezes a gente tem que abdicar de 1 ou 2 desses servidores para que eles possam estar só atendendo e não fazendo serviço interno. E com isso, muitas vezes a gente tem um atraso na resolução dos problemas. Mas é bom que se diga que a agência de Buritis, até agosto, que foi o agosto do ano passado que era medido, ela nunca ficou atrás do terceiro lugar. Era primeiro, segundo ou terceiro no indicador que chama Índice de Resolutividade da Superintendência. Não é só da Gerência Executiva do Distrito Federal, da Superintendência. Então, o esforço, e aqui agradeço de público a todos os servidores, né, e a médica perita da nossa agência, os terceirizados, que todos os esforços que são possíveis é feito ali. Então, nós recebemos, né, com um tanto até de surpresa, na sessão passada, e ouvimos por acaso, estávamos chegando de viagem, porque nós tivemos um fato lamentável de família, né, que eu tive que me ausentar pela doença do meu pai, né, internação, e que veio a óbito. E com isso nós tivemos que ausentar aí desde o dia 26 de dezembro. Né? Passamos o Natal aqui trabalhando, dia 24 e 25, na esperança de terminar até o dia 5 de dezembro toda a demanda que a gente tinha, mas infelizmente, né, chegou a notícia e tivemos que nos ausentar por esse motivo. E logo após, teve ainda, né, após o falecimento, teve um outro problema de saúde com o irmão, tivemos que permanecer lá na minha terra e só depois, então, vir, depois de pedir ao gerente executivo que nos desse um período de férias e descanso até que a gente pudesse refazer dos problemas que nós tivemos. E na sessão passada, nós tivemos a surpresa desagradável de ser citado a agência de Buritis, informando que onde estava esse gerente, onde está o gerente, que não para, que não está aqui. Então, não precisaria de eu estar justificando, mas eu acho que a população merece, essa casa merece, né, que a gente sempre dê, né, a nossa justificativa. Esse gerente, né, aqui, que desde 2003 não conseguiu tirar férias. Né? Nós estamos desde 2003 trabalhando aqui em Buritis, saímos de férias e 3 dias depois sendo solicitado o nosso retorno para salvar a nossa demanda. Né? E as férias que nós conseguimos tirar agora foram esses 15 dias que ficamos fora agora no mês de dezembro, até para que a gente pudesse ter um pouco de fôlego depois do sufoco que passamos. Então eu quero deixar claro a todos vocês que aqui é uma rua que atravessa, né? Que qualquer coisa que houver, qualquer demanda, não se acanhe. Se o gerente está ausente, a agência não fica ausente. A agência não fica só. Tem que ter um substituto, mesmo porque a agência tem que funcionar. Então tem um substituto que tem que assinar os documentos, que tem que levar à frente ao serviço dessa instituição tão importante. E da mesma forma que a gente respeita qualquer dúvida que a gente tem, a gente vem até essa casa para buscar as informações, para que a gente não possa ser injusto, gostaríamos também que da mesma forma fosse feito, né, o contrário, o caminho inverso. Porque nós estamos à disposição, sempre vamos estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que haja com relação a qualquer assunto que diz respeito à Previdência Social. Né? Então esse esclarecimento que a gente gostaria de dar, fazer aí um agradecimento todo especial, né, a essa casa. E se me permitir, o presidente, e diante de tantos pescadores, eu gostaria de que fosse me dado mais uns 3 minutos para que eu pudesse dirigir, né, a esses pescadores e tentar dar a eles um alento no que está acontecendo. Desde abril de 2015, que o seguro defeso, né, do pescador artesanal passou a ser responsabilidade do INSS. Essa mudança foi feita no dia 15 de abril de 2015 e ficou sendo discutida ao longo do ano 2015 quase todo. Quando eu disse a questão das férias, no início de janeiro, dia 31 de dezembro, eu saí de férias. Quando foi no dia 5 de janeiro de 2015... 2016, eu recebi a ligação que era para me retornar, porque Buritis seria o núcleo para receber a demanda do seguro defeso da região, que abrangia Arinos, a colônia Arinos, Buritis e Unaí. viemos para fazer sem ainda ter o conhecimento das normativas. Não participamos de nenhuma reunião das normativas. Aprendemos com o pessoal que veio, ficou conosco aqui 2 dias e nos passaram as informações. Mas, a princípio, é bom que se diga que houve um acordo de cooperação técnica do INSS com todas as colônias de pescadores do Brasil para que essas entidades recebessem os requerimentos, mesmo porque o INSS não daria conta de receber todas as pessoas nas suas unidades para fazer isso aí, sabendo que só em Buritis eram mais de 1.500 requerimentos que iriam dar entrada. Então foi feita essa cooperação técnica, o pescador dá entrada na colônia e a colônia encaminha para Buritis para fazer. Houve um problema inicial de 2016, mas que buscamos, juntamente com a direção de atendimento da superintendência, sanar todos os problemas, e eu quero louvar aqui a direção das colônias de pescadores de Arinos, Unaí e de Buritis, que foram grandes parceiros e que, se não fossem as colônias, a gente teria uma dificuldade imensamente maior do que nós tivemos em 2016. Resolvido em 2016, com pendências que ficam até hoje, passamos agora em 2017, com já mais experiência, mais estruturados, recebemos e já estamos com quase todas as demandas resolvidas. Nós recebemos de Buritis, aqui no Núcleo, né, e já foram sanados, já foram avaliados 754 requerimentos. Desses, 602 foram concedidos, 133 estão em exigências, dependendo de um ou outro documento, e somente 19 foram deferidos. Ao contrário do que se diz aí na cidade, né, e algumas pessoas que não têm conhecimento e não buscam o conhecimento, porque isso aqui está à disposição de quem quiser, porque é transparência, está lá na agência, é transparente. Então, a pessoa, antes de dizer, tem que ir lá buscar essa informação para saber que os indeferimentos foram só 19, que representam menos de 2% do que deu entrada e que foi analisado até agora. Foram distribuídos desses 754, R$ 2.587.200. E só em Buritis, se contar, que foi... Não, desculpa, esse número aqui é 3 milhões, tá? Só em Buritis, que representa 60% do total, foram R$ 2.266.880, contando com o valor de dezembro, que era 880, porque, no nosso entendimento, quem vai receber as parcelas a partir de janeiro já tem que recebê-las dentro do mínimo novo. Um pouco diferente do que se cogita lá no governo federal. Mas nosso entendimento tem que ser esse valor do mínimo atual. Então, esse valor seria bem superior ao que está. Com esses outros 200 e poucos requerimentos que faltam, que não foram ainda avaliados, pela ausência, né, pela minha ausência, que foi aqui justificada, e a gente quer terminar até o final dessa semana, vai ser pago aqui mais de 4 milhões e 100 mil reais de seguro defeso. Isso quer dizer que gerou, no município, de dezembro até fevereiro, março, mais de 4 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais, só dentro de Buritis, porque o restante é das unidades de Arinos e de Unaí. E o esclarecimento que se deve estar dando para os pescadores, a gente tem conversado bastante, A gente tem buscado soluções até onde nós possamos alcançar, que nós só temos o alcance até a Previdência Social, o que passa disso nós não temos. É, maioria deles que estão com relação com o problema do sistema de pagamento da Receita Federal. Né? Eles já fizeram o recolhimento, a gente sabe que eles fizeram, porque eles têm a guia, mas a Receita Federal não migrou essa informação para o sistema que é chamado SDPA, que é o Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal. Enquanto não migrar, a gente não pode, né, quando a gente faz a consulta aqui e não migrou, a gente não pode fazer o pagamento sob pena de eu estar respondendo a processo administrativo, e isso eu sei que os pescadores e muito mais eu estou querendo, né, responder um processo administrativo por irregularidade, que essa irregularidade, né, todo mundo sabe, é fraude, é chamada de fraude. Então, se eu é um pescador que está com essa situação e eu fizer a liberação, eu estou fraudando, né, porque eu estou indo contra as normas que regem a parte que cabe ao INSS. Né. Como se vai resolver isso na Receita? É a pergunta que não quer calar. Né. Nós estávamos até conversando agora, antes de iniciar aqui com alguns pescadores, a Receita fica falando, não, aqui está tudo certo, agora é problema do seu Mauro. Mas o seu Mauro não pode fazer nada, porque o seu Mauro não faz a lei, ele não é o legislador. Ele é só um cumprimento, ele é só um cumpridor de ordens, um cumpridor daquilo, né, das normas que são passadas para a agência resolver. Então essa é uma demanda complicada, difícil. Hoje recebi os dois diretores da colônia aqui de Buritis. Na hora que nós estávamos conversando, recebi a ligação do presidente da colônia de Unaí e propus a eles que a gente reunisse até para trocar ideia e ver se a gente acha qual a melhor solução. É ir no Ministério Público, é ir lá na Receita, ver o que pode fazer, porque tem pescador que não recebe desde o ano passado. E a gente sabe que o quanto isso é oneroso para eles. Né? Então a gente tem essa compreensão, mas infelizmente, como eu sempre passo, né, procuro passar, a agência do INSS, se não tiver essa migração de dados, não tem, né, como fazer alguma coisa. Então é isso que a gente queria esclarecer aí para os pescadores, mostrar esses números, nos colocar à disposição sempre, Branquinho, que mora na área rural, né, quem mais da área rural, Judé, né, também da área rural, principalmente, que é onde as informações têm mais dificuldade de chegar, podem estar marcando, a gente não tem sábado, domingo e feriado. Tá? Pode marcar que a gente visita as comunidades, principalmente se for antes do almoço, né? Porque aí a gente almoça lá, come um frango por lá, né? Mas aí a gente está à disposição, né, também dos sindicatos, né? O sindicato aí dos servidores municipais é um grande parceiro também, né? A gente está tendo junto as colônias de pescadores, enfim, né? Toda a comunidade, todas as entidades podem estar nos procurando, quiser agendar alguma palestra nossa, alguma reunião, nós estamos à disposição. Quero aqui deixar um forte abraço a todos os vereadores, à mesa, aos funcionários dessa casa, que sempre nos ajudaram bastante, né, e ao público, que sempre tem nos respeitado, sempre nos receberam aqui no município com muito carinho, né? E a gente está até pensando em fixar a residência, procurando aí um cantinho, né? Quem sabe você lá tem alguns dois alqueires lá para emprestar, para a gente fazer um ranchinho, né? A gente fixar a residência aqui. Muito obrigado e continuo aqui à disposição se houver necessidade, senhor presidente.
É, Se algum dos nobres colegas quiser fazer alguma pergunta para o senhor se importa?
Não, não, estamos à disposição.
Senhor presidente, só queria fazer a pergunta, a questão dos pescadores aí, né, o atraso, mas o senhor já respondeu aí, acho que está tudo certo por enquanto. Vamos ver se a gente trabalha, agiliza mais rápido, se precisar da gente estar acompanhando eles, o senhor também em alguma entidade aí, a gente está à disposição, tá bom, senhor Mauro?
Muito obrigado. Aí, só esclarecendo que essa demanda maior, que é a falta do recolhimento, não depende do INSS. Não tem como a gente agilizar, fazer qualquer coisa, porque eu dependo da Receita migrar os dados para o outro sistema. Né? O que me incomoda muito é o que os pescadores estão gastando. Né? Que saem daqui, vão até Formosa, vão até Brasília, e o que incomoda mais ainda, que chegam lá e falam assim, aqui está resolvido, agora vai lá na agência lá que tem que resolver lá. Na verdade, a gente não pode resolver, que não somos nós que fazemos a transmissão dos dados, né, de um sistema para o outro.
Senhor Mauro.
Pois não.
Hoje se encontra 133 pescadores, ainda que não receberam?
Não, 133 é desse ano, tá?
Desse ano. Consta ainda do ano de 2016, tem alguns ainda pendentes?
Esses aqui é do ano agora de 2016. 133... são exigências. O que, que é isso? Algum dado que faltou. Às vezes o pescador, na carteira dele, né, que a gente chama de RGP, tem o nome lá da mãe, Maria de Lourdes Souza. E na receita está Maria Lourdes Souza. Uhum. Aí o sistema não bate, dá essa divergência, tem que ir lá na receita para corrigir. Corrigiu, aqui a gente, esse caso aí, a gente resolve aqui na hora.
Eu gostaria que o senhor informasse, seu Mauro, o número do telefone da agência, o horário de atendimento, por favor, e como está sendo feito esse procedimento, esse esclarecimento para os pescadores, né? Se está sendo através da colônia, se eles estão vindo aqui na agência, e como está sendo feito esse procedimento, porque há muita pergunta aqui com todos nós, todos os vereadores. A procura é muito grande, então eu gostaria que o senhor deixasse esclarecido para nós. Muito obrigado, seu Mauro.
Vereadora, desde 2015, quando iniciou, até, me parece que foi outubro ou novembro desse ano 2016, desde que iniciou, em 2015 até outubro agora, nós colocamos à disposição e realizamos no mínimo 8 assembleias na colônia de pescadores. Tá, no mínimo. Não lembro se o número exato. Né? Fora as reuniões em que fizemos com os representantes. Tá? Tivemos ainda aqui no final de 2015 a presença da direção de atendimento da superintendência aqui nessa casa mesmo, né, que juntamente conosco prestaram vários esclarecimentos aos pescadores, principalmente com relação ao pagamento. E é bom até que se diga que muitos pagamentos às vezes estão errados, porque e aí eu puxo muito a orelha do pescador, eles são teimosos, né? Porque nós passamos, informamos a colônia, teve aqui uma reunião aqui nessa casa que informou como deve ser o recolhimento, e eles teimaram em fazer o recolhimento de forma ainda não dentro daquilo que tem que ser. Né? Por quê? Porque o pescador, ele tem que fazer o recolhimento, não é só anual, né? Porque ele não pesca só no mês de outubro, ele pesca durante o fim da piracema até o início da outra, né? Então, se ele pesca no mês de abril, se ele pesca e recolhe daquela pesca dele R$1.000, ele já tem que fazer o recolhimento no mês de abril dos R$1.000, dos 2,3% sobre os R$1.000. Isso é, a legislação é que manda fazer isso. E alguns falam assim, ah não, mas o presidente da federação falou que não, que é só em outubro.
a ITM e paga em outubro. E nisso aí até a gente tem que tirar também a questão da colônia, porque ela ajudou muito na divulgação disso, tanto daqui, Arinos e Unaí, para que pudesse esses recolhimentos serem feitos de acordo com a legislação. Todos os pescadores que nos procuram, e aí pode ser que um dia a gente esteja mais atarefado e demora mais, ou não temos a condição exata de atender, mas a gente tem procurado atender a todos. Fizemos, inclusive, um horário especial, porque a agência ela funciona de 8 até as 14, e nós fizemos que o horário para atendimento pescador seria a partir das 13, sem horário de término, justamente para que a gente pudesse ter um tempo maior de estar fazendo atendimento junto com outros servidores, né? Porque terminou 13 horas, às 14 horas, terminou o atendimento normal, a demanda normal, aí a gente vai atender. Essa é porque para a gente é uma demanda extra durante esses 4 meses. Né? O telefone do INSS, a gente ainda não acostumou falar INSS, né? Fala da Previdência, é o 135. Né? Esse é o número que pode se procurar todas as informações. A agência aqui, ela funciona, o horário de funcionamento dela é de 8 às 14. Mas o pescador, a gente já combinou com as colônias, no caso de atendimento ao pescador, ele nesse horário especial, a partir das 13. Né? Por que a partir das 13? Porque aí a gente tem todas as condições, porque essas demandas mesmo que estão com exigência. A hora que ele chega lá para ser atendido, a gente tem que deslocar uma estagiária para ir buscar o requerimento que já está arquivado para a gente dar continuidade. Então, existe essa, né, essa situação. Outra, acho que esclareceu, ou tem alguma ainda, alguma dúvida? Vereador, está ok.
Senhor Mauro, boa noite.
Boa noite.
Senhor Mauro, eu ouvi com atenção a explanação do senhor, foi até interessante, um tanto esclarecedora, porque a gente vê falar muito mal aí do INSS nas ruas de Buritis, especialmente por uma gama grande de pescadores, e vários pescadores que não receberam ainda o seguro defeso. Eu vi os dados que o senhor apontou aí e achei, me surpreendeu os dados que o senhor apontou, depois quero ter uma cópia. E foi bom também o senhor aqui hoje com um grande número de pescadores, porque eu ouvi muito o lado dos pescadores, hoje eu estou ouvindo o lado do senhor, e parece-me que a chefia, a direção da colônia, está informada desses procedimentos. O que acontece é que existem pessoas em Buritis aqui que são, de fato, pescador, vive da pesca, e aqui tem vários, eu vejo vários aqui, eu quero citar exemplo ali de Vandé, que todo mundo nesse Buriti conhece, está na feira o tempo todo vendendo, e ele ainda não recebeu o seguro defeso, justamente por esse probleminha que deu aí na Receita, foi lá, a Receita falou que era aqui. Que seria aí essa migração do SDPA. Eu pergunto para o senhor o seguinte, se não houver essa migração, qual que é a providência que pode ser tomada para poder resolver o problema de vez para esses pescadores que ainda não receberam o seguro defeso?
Vereador Fernando. Dr. Fernando, foi boa a pergunta, que a gente pode voltar novamente a esse ponto. O pescador que o senhor citou, eu conheço, ele esteve lá hoje conosco, e a esposa dele também requereu. O senhor vê como que são as situações. Os dois fizeram pagamento no mesmo dia, no mesmo banco, na mesma hora. Até porque ela me informou, desculpa aí se eu estou sendo meio indiscreto com os dois, né, com o casal, me informou que ele que fez os pagamentos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo banco e no mesmo caixa, né? E o dela já está liberado e o dele não. Então é uma situação que a gente fica, amarrado com essa migração da Receita. Né? Vários já fizeram essa pergunta, como nós vamos resolver? Né? O pessoal está indo na Receita e não tá vindo com a resposta positiva. A resposta dele é, não, aqui, ó, tira uma folha e fala, está pago, tudo bem, está pago. que está pago, eu sei, porque ele está com o carnê, né, ele está com a GPS, está com o valor. Ah, Mauro, mas aí você não pode pagar? Não, porque a norma diz que só depois de migrado. Porque quando migra, não vai migrar, não é só a informação do valor. É a informação do código que foi recolhido, é, a data que foi feito o recolhimento, se ele pertence ou não àquele período, é, aquele período do, daquele defeso. Então são outras informações que vão migrar junto com esse aí, que vai permitir a gente fazer o pagamento. Né? Fazer o pagamento, não, eu fazer o pagamento não, não sou eu que pago. Né? O dinheiro é dado do. É, o dinheiro vem do FAP. Né? Então, é isso que a gente tem insistido com eles. Já aconteceram 3 reuniões lá e com a diretoria de atendimento e a defensoria pública. Né? E parece que também a defensoria pública só quer culpar o INSS. Não quer ir lá na fonte, porque o problema não é mais o INSS. Que os processos estão analisados, prontinhos ali para o negócio só migrar. Né? O problema é da Receita, que não faz a migração do pagamento para o sistema SDPA.
Né? Seu Mauro, a gente fica muito satisfeito com o senhor por ter vindo aqui expor a real situação, viu? E peço para o senhor, se for possível, mesmo fora da reunião, que nós podemos reunir para que possamos buscar essa situação, resolver essa situação dos pescadores. E o que o senhor realmente vê que está no nosso alcance, temos aqui o doutor Fernando, Tonzinho, Martina, Didé, Nilva, todos, vereador, Vaninha, nós estamos aqui todos incumbidos de resolver essa situação, tá? O senhor fala assim, ó, vamos reunir, vou explanar para vocês, nos dá um início por onde nós começar para que nós possamos sanar essa situação desses pescadores. Nós sabemos o quanto eles estão sofrendo, o quanto o senhor também sofre junto, eu sei que o senhor sofre junto, o senhor também é ser humano, né? Nós temos coração, se nós temos coração, nós sofremos junto com eles. Eu, vamos ver se nós possamos sentar e o senhor dá para a gente o início para nós podermos buscar. E nós vamos atrás ajudar a resolver a situação. Eu me prontifico, a casa se prontifica e está à inteira disposição do senhor aqui para que deixe esclarecido essa situação com os pescadores.
Tá, eu vejo que tem uma oportunidade grande essa semana. Uhum. Que vão estar juntos aqui o presidente da colônia Junaí de Arinos. E daqui a gente é fácil trazê-los.
Nos convida, se poderia... nos permitir, nós queremos participar dessa reunião, o vereador quer participar com o senhor.
Tranquilo.
Fazemos questão de incumbir, estar junto com essa situação que o senhor está passando aí hoje.
Nós podemos deixar o indicativo para quinta-feira, às 14 horas.
Tudo bem, está o convite aí, eu tenho certeza que todos os vereadores vão ter interesse em acompanhar. Né? Temos aí hoje aí pessoas capacitadas, aí temos advogado à disposição também, nós podemos pegar o nosso advogado, tem o doutor Fernando, que é advogado também, que eu tenho certeza também se prontifica, para que possamos resolver a situação desses trabalhadores aí. Pode ter certeza, nós estamos do lado deles e buscando melhoria para todos vocês.
E tenho certeza que a Previdência também, não, desculpa gente, o INSS também está ao lado do trabalhador, até porque ele é a essência da instituição. Né? Mas, infelizmente, com essa situação aí. Nós, se não tiver mais nenhuma nacional, queríamos encerrar com esse agradecimento, dizer que é muito importante, mas é muito importante, talvez não tenha a dimensão, de que nós possamos trabalhar em parceria com os órgãos e entidades, porque infelizmente o nosso trabalhador, o trabalhador brasileiro, ele é mal informado, né? ele não tem a dimensão do alcance dos seus direitos, e muitos perdem direitos justamente por não ter, e a gente tem que evitar uma outra situação que é extremamente perigosa, que são os agenciadores, que são os atravessadores. Né, nós estamos aí passando uma situação aqui na região da questão, né, de quadrilhas que estão agindo com empréstimo consignado, né? Então, quem que está fazendo isso? São os atravessadores. Tem pessoas que entregam documentos, né, e esses atravessadores buscam o direito, porque assinam a procuração, e aí a gente não tem como negar o atendimento, e essa pessoa só vai ver o valor do dinheiro daí a 5, 6 meses, mesmo assim a metade, porque quando concede o benefício, ele já faz um empréstimo consignado em nome daquele trabalhador. Então, é muito importante que a gente tenha parceria com os órgãos para a gente buscar estar dando esclarecimento, né, elevando conhecimento a toda a comunidade. Agradeço essa casa, agradeço aí a paciência, né, de estar ouvindo, de nos ter dado essa oportunidade, e sempre que for necessário e possível, nós estamos à disposição, né, tá, dessa Casa Legislativa. Obrigado, presidente.
Obrigado ao senhor. Essa casa agradece ao senhor também. Eu tenho uma boa noite. Única discussão e votação da indicação número 01 de 2017. Sugere ao governo municipal que construa um centro comunitário no distrito de São Pedro, do Passa 3, de autoria do vereador professor Branquim. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Na verdade, eu fiz essa indicação, é uma das indicações que eu venho reivindicando, pedindo desde a gestão passada, assim como eu fiz também uma indicação na última reunião, que foi até votada e aprovada, sobre a quadra poliesportiva. Eu quero explicar primeiro aquela indicação e depois discutir esse assunto, embora não seja o momento, mas vou aproveitar esse momento aqui. Aquela indicação sobre a quadra poliesportiva eu fiz somente para divulgar, né, veio uma resposta do governo: ah, nós não temos dinheiro. Na verdade, acho que quem respondeu não foi o prefeito, obviamente, e quem respondeu não se inteirou bem da questão. Nós temos uma emenda garantida, o governo municipal sabe disso, de R$ 243.750, e obviamente o prefeito vai entrar com uma contrapartida aí, na construção dessa quadra poliesportiva, e eu tenho convicção, assim como ele também tem convicção, que no nosso distrito terá uma quadra poliesportiva. Nós temos 8 meses de prazo para arrumar a documentação, para suspender uma cláusula chamada cláusula suspensiva, que eu até expliquei na reunião passada. Se não cumprir essa documentação, essa cláusula suspende a emenda, né? Mas cumprindo a documentação, o dinheiro cai nos cofres do município e aí a gente vai poder licitar e fazer a quadra poliesportiva. Mas voltando nessa questão aqui do centro comunitário, na nossa comunidade, assim como também em outras do meio rural, não existe um espaço adequado para reuniões, para festa de casamento, aniversário, etc. Então a gente, além dessa quadra poliesportiva, nós queremos no nosso distrito também um espaço apropriado para reuniões, para pequenos eventos, pequenas festas comunitárias. E aí, em conversa com um deputado, já vou antecipar já, ele me prometeu, um deputado que eu apoiei, que hoje é deputado Gustavo Santana, me prometeu uma emenda referente à construção do centro comunitário. Nós já temos uma emenda para a construção da quadra poliesportiva. Ele disse que na hora que passasse o recesso, que a gente sentaria e que nós veríamos a questão dessa emenda para a construção do centro comunitário. E eu estou aqui divulgando, pedindo. Obviamente que vai depende do governo municipal, e o governo está prontamente para fazer parceria com a gente, conosco, e eu também prontamente para fazer uma parceria com ele, tanto na construção da quadra poliesportiva, quanto também na construção de um centro comunitário, que é de extrema importância para a comunidade do Distrito de São Pedro. Então, mais uma vez, contando com a colaboração dos nobres colegas, para aprovar essa indicação, para divulgar ainda mais o nosso anseio, que é o anseio do nosso povo, o desejo do nosso povo, o nosso pedido. E, frisando mais uma vez, eu vou buscar muito uma emenda, juntamente com o deputado Gustavo Santana, para que a gente possa construir esse centro comunitário na comunidade do Distrito de São Pedro, em parceria com o governo municipal. Mas muito obrigado, e devo a palavra, presidente.
Quero dizer para você, o vereador professor Branquim, que estou com você nessa aí, também estou nessa caminhada, e estarei defendendo juntamente com você aí, viu? Conte comigo. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Oito votos favoráveis e nenhum contrário.
A única discussão e votação da indicação número 021-2017 indica... Perdão, 7 votos, gente, desculpa. A única discussão e votação da indicação número 021-2017 indica ao governo municipal subsidiar os produtos da agricultura familiar, inclusive os assentados com horas gratuitas de tratores, com implementos agrícolas adequados, destinando aração, produção de silagem, curva de níveis e ainda destinar uma das retroescavadeiras do município exclusivamente para a construção de microbacias de autoria das vereadoras Nilva Prisco e Camila. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite ao nobre presidente, aos colegas, ao público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Essa indicação é que todos nós somos sabedores da extensão do nosso município, de quantos pequenos produtores que existem, né, aqui na nossa região, e que se faz muito necessário essa parceria do município com eles. A Camila não está aqui hoje também para defender, mas eu gostaria muito que o governo municipal olhasse com bastante carinho para essa... para esse pessoal da zona rural, para esses pequenos produtores, para o pessoal assentado, principalmente quanto a essas horas. Nós somos sabedores que aqui também são 3 retroescavadeiras, inclusive uma veio até do Ministério da Agricultura, então que possa estar realmente disponibilizando aí para esse público que precisa. Aqui fica mais uma vez em dizer aqui, ao governo, ao prefeito, ao gestor, que tudo aqui que nós pedimos é para o povo. Então, e ele foi eleito para realmente governar para esse povo que tanto precisa. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu quero aqui reforçar aí a indicação da vereadora Nilvia e da vereadora Camila. Eu também sou uma militante e defensora também do pessoal da agricultura familiar e sei o quanto, os 4 anos passados, esse pessoal sofreu aí por falta de apoio do subsídio de óleo diesel das suas arações. E sabemos que na gestão do Dr. Kenny, gestão anterior, ele subsidiava aí com 3 horas de aração. E eu quero aqui reforçar, elas estão apresentando uma indicação que eu acho também muito importante. Até nosso chefe de gabinete, Luan, está aqui. Eu quero reforçar, Luan, essa indicação para que, novamente, nessa gestão atual, Dr. Kenny possa, apesar das crises que o município está passando, momento difícil, mas ele possa estar aí trabalhando com muito afinco para que os nossos pequenos produtores possam ter, novamente, esse subsídio do óleo diesel. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Achei muito importante essa indicação da vereadora Nilvia. E gostaria de reforçar, dona Nilvia, o pessoal tem pedido muito plantadeiras pequenas, que não precisa de plantadeira muito grande, que esses pequenos produtores usam, são máquinas de médio porte, que são terrenos pequenos, área em média de 2 hectares, 3 hectares, quando muito 5 hectares. Plantadeira, senhor presidente, de plantio direto, no máximo 5 linhas. Plantio direto. Por que o plantio direto? Para evitar esse problema de estar gradeando as terras. Entendendo? Porque facilita mais pouca chuva e não vai embora. Primeiro, se não deteriora o solo para estar escorrendo, e o plantio direto conserva, com menos água, conserva mais a terra com mais umidade para dar um plantio com mais eficiência. Então, essa é a minha colocação. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum desfavorável.
A única discussão e votação da indicação número 24 de 2017 sugere à Prefeitura Municipal providenciar a restauração da Avenida Urucuia, no trecho entre o cemitério e o Rio Urucuia. Sugere cascalhamento para o acesso imediato àquele local, principalmente para os que ali residem, e posteriormente a elaboração de um projeto definitivo onde tenha o escoamento da água pluvial e a devida pavimentação, de autoria da vereadora Martina.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação devido àquela situação que encontra aqueles moradores. Eu acho que, como tem várias pessoas aqui que moram próximos à Avenida Urucuia, que fica ali por baixo do cemitério, né, que dá acesso ao nosso rio Urucuia. Nesse jornal foi publicado, eu acredito que todos vocês já tiveram acesso, ou possa ter, da real situação que está aqueles moradores. Está intransitável. Não tem coleta de lixo. A erosão, o asfalto foi carregado pela enxurrada. A situação está complicada. O nosso rio Urucuia, o asfalto foi levado. Foi para o rio abaixo. Essa empresa, Perfil, ela foi notificada em março de 2016. Em menos de um ano, o asfalto já foi embora novamente. Né? Já foi notificada, essa empresa já foi notificada, estou aqui com o processo em mãos, foi notificada, foi despachado, protocolado, dia 20 de janeiro. Lá, se uma criança cair lá, você não encontra ela. Eu sou adulta, eu posso ficar dentro do buraco lá. Então, acredito que aos olhos de todos aqui, aquela população, o pessoal que moram, que reside ali naquela região, estão abandonados. Eles têm que deixar os seus carros na rua Saint Clair e se dirigir até sua casa. A coleta de lixo, o pessoal tem que pegar e colocar na rua de cima. Por quê? O caminhão não desce lá, não tem condição. Os canos de água estão expostos. Aqui mostra as fotos aqui, para todos vocês verem. Estão aqui. Então, foi pedido aqui um cascalhamento e medida de caráter de urgência. Mas, temos que aguardar essa empresa, Perfil, vir aqui, né, fazer, dar uma vistoria da real situação que se encontra aquela rua e dar um posicionamento de como eles vão reagir, qual o processo que eles vão fazer. O asfalto lá, eu acho que é isso aqui, a camada dele. Né? Não adianta fazer o asfalto sem colocar a rede pluvial. Tem que colocar a enxurrada, tem que colocar ela para sair. Porque vem lá de cima, vem do Canaã, vem do centro, do São João. Chega ali, ela não tem como escoar. Então pega e faz essa vala dentro, aqui no nosso asfalto. O nosso nobre colega de Dé está aqui, foi ele que questionou bastante na época essa luta para estar fazendo o asfalto aqui. Conto com a colaboração do senhor, nobre colega, de estar nos ajudando, de estar empenhando, né, juntamente com todos aqui, porque aquela população lá, aquelas pessoas que residem lá,
vereadora,
estão, sim.
É só uma parte. Eu realmente passo muito por ali, às vezes eu venho do distrito de São Pedro, a gente vai levar alguém lá no posto de saúde, eu gosto de entrar naquela última rua, exatamente para facilitar, para chegar mais rápido lá, né? E eu observei bastante realmente aquela situação, a situação é de calamidade total, lá não tem como transitar não, gente, pelo amor de Deus, que lá é uma coisa terrível. Essa empresa aí, que esse nome é Perfil, que
Perfil,
a senhora falou, né?
Perfil.
Essa empresa aí, extremamente incompetente, com um serviço péssimo, aquilo, o vereador Fernando costuma chamar de asfalto, só não estou culpando o governo nenhum não, que às vezes a empresa pega o negócio, pega para fazer e acaba fazendo certo, tá certo que tem que fiscalizar, etc, coisa e tal. Aquilo lá é péssimo, asfalto péssimo, aquilo não é asfalto não, jogou uma brita lá e passou alguma máquina para compactar lá e compactou mal ainda. A verdade é essa, que levou tudo. Olha, tá no meio, você não vê asfalto lá naquele local não, entendeu? Então realmente essa empresa tem que ser notificada, tem que ser punida e deveria voltar lá e fazer um serviço bem feito pelo dinheiro que ela recebeu para estar fazendo. Porque lá está uma coisa de doido mesmo. Precisa realmente resolver aquilo lá e aqueles moradores realmente precisam de amparo. Nós temos que nos unir e defender, porque lá não tem como transitar lá mesmo não. Nem de bicicleta. Eu acho que é só a pé mesmo. E tem que tomar cuidado, viu? Mesmo
cuidado,
a pé.
Cuidado, que agora esse período chuvoso, obrigado, quem tem crianças e tudo... Sim, senhor, novo colega. Quem tem criança e tudo, os pais estão com medo de deixar suas crianças saírem. Por quê? Pode cair num bueiro, tem boca de lobo lá, que os pais colocaram pau para poder tampar, porque está o buraco. E se uma criança cair ali? Já era, morre, né? Infelizmente.
Concede também uma parte, vereador? Sim. Só reforçar também a indicação de Vossa Excelência, eu sou conhecedora do local, visito aquelas famílias ali constantemente. No ano passado, fiz um vídeo com moradores, mostrei a situação, cobrei do executivo, né, eu tive essa resposta que havia notificado a empresa. A gente peça aí ao prefeito atual também que notifique novamente a empresa, porque ali, se eu não me engano, se eu estiver enganada, me corrija, eu não sei se foi gasto lá em torno de 30 mil reais na época, se eu estiver enganada, por favor, me corrija, mas eu só sei de uma coisa, que é o dinheiro público jogado pelo ralo, né, porque o asfalto ali dissolveu. E isso é um absurdo, tem que notificar a empresa, ela tem que ser realmente penalizada. Devolvo a parte.
É, ela foi notificada, sim, Vânia, na gestão anterior, no mês de março de 2016. Em menos de um ano, o asfalto já acabou novamente. Então, a gente já tomou essas devidas providências, ela já foi notificada. Agora, no dia 20 de janeiro, ela já foi notificada. Eu estou com um processo licitatório aqui, se alguns colegas tiverem interesse, está aqui em mãos. Foi um projeto, foi feito quatro ruas, né? Foram quatro ruas que foram atendidas perante esse projeto. Então, hoje eu quero aqui pedir aos nobres colegas, né, para a gente estar empenhando, mas dizer bem claro, deixar bem claro para aquela população lá. Temos que aguardar a perfil vir da vistoria para a gente tomar as providências. Para colocar um cascalhozinho ali, poder dar um acesso da pessoa chegar na sua casa. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
A respeito daquela rua lá, a gente vê hoje a dificuldade que o pessoal está passando. Né? Antes também passava por uma dificuldade danada, que antes era mato, barro. Né? E depois que o asfalto chegou lá, o tanto que melhorou. Né, aquele pedacinho ali, que às vezes já tinha duas ou três casas, hoje está cheio, né, o pessoal investiu no local. Infelizmente, o asfalto que foi colocado lá não aguentou, porque tinha que fazer esses reparos, principalmente de água pluvial, né, que a água enxurrada vai e lava tudo. Essa empresa ela fez aí também o asfalto da Nossa Senhora da Pena. Né, o asfalto está lá hoje, né, eu acho que é a mesma qualidade de asfalto. Só que infelizmente aquela região ali, ela pega uma enxurrada ali muito forte, é, e acabou praticamente com o asfalto, fez algumas valas lá que realmente hoje não tem nem acesso lá, os moradores estão com dificuldade. Foi notificada a empresa o ano passado, e até depois de notificada a empresa, esperar um respaldo da empresa, eu cobrei aqui várias vezes do governo também, que estava no mandato passado, para estar fazendo um reparo lá naquela rua, né, não esperar só pela empresa, porque hoje sabe, a prefeitura tem condições sim de talvez ir lá e fazer um reparo, de cascalhar, não talvez de fazer o asfalto, porque a empresa tem que reparar, né, o dano que foi. Mas eu até fazer uma avaliação e tudo, eu acho que o governo também pode chegar agora junto lá e estar resolvendo, pelo menos está facilitando o acesso dos moradores. E aquele asfalto lá, a gente todo cobrou aqui, e foi uma das coisas que deu no mandato aqui de presidente, se eu não me engano em 2014, foi uma parceria aqui da Câmara com o governo municipal para fazer aquele asfalto lá, justamente por causa dessas demandas. Então, fez o asfalto, mas ele fez só prescrição paliativa, aí, basicamente de um ano, né? E o pessoal investiu no local, hoje aquela rua se encontra praticamente intransitável. Né? E espero que a nossa líder de governo hoje fazendo o pedido aí, sugerindo ao governo atual, que realmente ele olhe para aquela rua que precisa. E não só fazer o reparo, mas também tem que dar um jeito ali na água pluvial, porque se for lá e reparar hoje também, tiver uma chuva, vai tudo embora de novo lá para dentro do rio. Então, tem que fazer um estudo melhor e espero que resolva mesmo a situação lá, que lá não está nada fácil. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favorável e nenhum desfavorável. Única discussão e votação da indicação número 26/2017. Sugere ao governo municipal construir um PSF no bairro Veredas.
Pela ordem, senhor presidente.
Neste município, de autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, o bairro Veredas, ele é o único bairro do município que não dispõe de sede própria. Essa solicitação, além de trazer uma economia quanto às despesas do aluguel, irá atender o anseio dos moradores do referido bairro, que contam com um número expressivo de pacientes, incluindo crianças e idosos. O objetivo é que se construa um local com uma estrutura mais apropriada para prestação de serviços, maior espaço e maior comodidade, proporcionando uma melhoria na qualidade de atendimento. Sabemos, senhor presidente, que o município passa por dificuldades, mas sei que o nosso prefeito não está medindo esforços aí junto ao governo estadual e federal na busca de recursos para o nosso município. E um dos pedidos que a gente faz essa noite a ele é que busque também recursos para que a gente possa dar aí uma sede digna aos nossos moradores do bairro Veredas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e nenhum voto desfavorável. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero aqui mais uma vez, nesta noite, cumprimentar os nobres colegas vereadores, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando também as pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, na cidade e também nas vilas e distritos, no meio rural. Sendo breve aqui em minhas palavras, no início da reunião, como no assunto de urgência e relevância, urgentes e relevantes, eu falei mais uma vez sobre a questão do soro antiescorpiônico e também do soro antiofídico. E eu quero aqui parabenizar o governo municipal pelo empenho da dedicação. Nós falamos da reunião anterior, né? E a gente sabe que o prefeito é médico e sabe da importância, muito mais do que a gente, da importância desses soros aqui em Buritis. E como disse o ex-vereador Luan Cordeiro, nosso amigo ex-vereador Luan Cordeiro, que o prefeito foi, né, até a Superintendência Regional de Saúde, tomou as providências, que trouxe algumas doses do soro aqui para o Buritis, só não trouxe do soro antiofídico, da questão da cobra cascavel, porque não tem nem mesmo lá em Unaí. Então, assim, a gente fica muito satisfeito pelo empenho e dedicação, e também não seria diferente, um cara que é médico jamais deixaria também um município como Buritis, tão distante de Unaí, distante de Arinos, e também as outras localidades do município, distante aqui de Buritis e mais distante ainda de Unaí, de Arinos, desamparadas. Então nós temos que estar repondo, eu sei que o prefeito vai colocar toda a sua dedicação aí nessa questão, para estar repondo esse estoque aqui em Buritis, e eu estou aqui para parabenizá-lo pelo empenho, pela agilidade de ter trazido, né, para a nossa cidade de Buritis, porque é importante para todo o meio rural e também para a cidade, esses soros, tanto antiescorpiônico como soro antiofídico. Então fica aqui os meus parabéns ao governo municipal pelo empenho e dedicação e ter solucionado momentaneamente, obviamente depois vai estar repondo com certeza essa questão dos soros aí. Eu quero nesse momento de liderança do PSDB, e como eu disse a você bem breve, mais uma vez pedi ao governo municipal a questão da estrada do assentamento Nelson Mandela, porque eu conversei com o Neném, né, que é presidente, assim ele é conhecido, e está nos ouvindo nesse momento lá, e aproveitando, deixando aqui um abraço especial a todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela, que estão nos ouvindo, que a estrada é praticamente intransitável. Então, assim, a gente pede que o prefeito possa enviar máquinas à localidade para que possa estar fazendo os reparos na serra do assentamento Nelson Mandela, porque é a única via deles mais fácil de acesso ao distrito de São Pedro e à cidade de Buritis. Fica muito mais longe passar por outra estrada, pela Chapada, Serra Bonita, se não me engano, Copago, para chegar até aqui. Então o acesso mais fácil deles é realmente lá, e foi por isso que nós lutamos bastante, juntamente com o governo municipal anterior, para a construção daquela estrada, né, que foi feita, que gastou mais ou menos R$37 mil naqueles 6 quilômetros de serra que foram cortados, e eu pude acompanhar o maquinista lá, o cara que operava a máquina durante todo o procedimento. Quase todos os dias eu subia lá na serra para levar uma água gelada para o rapaz que estava lá operando a máquina. O cara fez praticamente milagre naquela serra, porque todo mundo ficou de boca aberta com o serviço que ele fez lá, com um trator de esteira, não um tratorzinho pequeno, um trator grande, potente, e fez um trabalho extraordinário. Mas é preciso que se mantenha, né, esse trabalho lá. Só fazendo uma correção, o patrulhamento lá é questão de coisa de um dia. Então, assim, a gente pede que, vou pedir mais uma vez, eu sei que eles estão nos ouvindo lá, o vereador é um porta-voz do povo, é porque representa o povo, porque traz os anseios do nosso povo. Eu estou só fazendo isso, pedindo, reivindicando mais uma vez a questão da estrada do assentamento Nelson Mandela, e vou pedir também para fazer reparos, coisa mínima também. É só enviar uma caçamba, uma reta escavadeira, o cascalho eu consigo arrumar com os fazendeiros locais lá, para arrumar a estrada que dá acesso ao assentamento Nelson Mandela, que passa em frente à propriedade da ABC, porque lá eles produzem o eucalipto vegetal, e eles estão tendo dificuldades, o caminhão se locomover lá, porque são muitos buracos lá, e o caminhão, como a gente sabe, a carga é complicada, né? O trem balança muito, e eles têm muito medo de transitar exatamente nessa estrada que inicia-se até chegar no assentamento Nelson Mandela. Então eu espero que o governo possa nos atender, solucionando esse problema. Nesse momento é só isso, deixar um abraço especial a todo o povo de Buritis que nos ouve nesse momento, ao povo que admira o trabalho do vereador professor Branquinho, que tiver alguma reivindicação, quiser que o vereador possa cobrar, vou estar cobrando e reivindicando, uma vez que nós temos projetos, indicações, tanto para o meio rural quanto para a cidade. E a prova disso é que nós apresentamos aí na passada a questão do teste da orelhinha, a gente tem a questão do banco de sangue aqui para Buritis e muitas outras indicações e alguns projetos que nós vamos defender na área da educação, na área da saúde também. Então fica aqui o meu muito obrigado, uma excelente noite para todos, um abraço a todo o povo do meio rural e também do povo da cidade. Boa noite, muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente.
Estou inscrito, presidente.
Com a palavra do Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhoras e senhores vereadores, dizer de saída aos pescadores que aparentemente está esclarecido aí, Lorivando, aquele problema de ninguém receber o seguro defeso. Né? Pelo que o senhor Mauro nos disse aqui, o problema realmente é na receita. E não é o fato de estar pago, pelo que eu compreendi, você pagou, você apresentou o recibo para ele aqui, só o recibo não vale. Você vai na receita, a receita fala que está pago. Só porque ele disse bem claro que o problema é na receita, que tem que fazer a transmissão aí de dados, a tal de SDPA. Isso aí é tarefa para o presidente da colônia, né, a diretoria da colônia correr atrás e resolver esse problema aí. Tem que montar uma comissão e ir lá. Eu entendi que ele não pode, de forma alguma, deferir o processo aqui sem que ele tenha constatado no sistema, né, no computador, essa migração de dados. Então, nesse particular aí, acho que os pescadores ficaram um tanto esclarecidos. A Janaína disse para mim que tem soro. Soro, picada de cobra, de escorpião, tem um soro aí. Tá ok, né? Você não tem anticrotálico, mas o polivalente serve do mesmo jeito, que é contra a picada aí de cascavel. Mesmo porque a gente lembra aí lá da quinta série, da sexta série, quando você estuda sobre o reino animal, a gente se recorda disso aí, que o polivalente ele é feito pela mistura, né? Tanto de cascavel quanto de jararaca. Então, tem o soro, não há mais que se preocupar com isso. Pessoal do bairro Jardim estão reclamando da fiscalização do Conselho Tutelar. Reclame, o Conselho está sendo omisso com a sua tarefa. Está tendo abuso de menores numa casa por lá e estão ligando e reclamando e o Conselho nada faz. É tarefa também da Polícia Civil. E tomara que esteja ouvindo e que possa fazer essa investigação. A Polícia Militar tem atendido as chamadas desse pessoal lá, tem ido ao local e não conseguem dormir nem que atormenta. Então a pessoa mandou para mim aqui, ela não quis se identificar, mandou para mim uma mensagem pedindo que anunciasse aí que o Conselho Tutelar é omisso, porque não vai lá flagrar o abuso de menores nesse local, seja abuso sexual, seja com uso de substâncias ilícitas. Eu quero dizer, a pessoa que ela esqueceu de mandar para mim aqui foi à rua. Quero também, senhor presidente, eu estava recordando, Martina, quando o Branquinho falou, ele falou um detalhe ali, que fiquei aqui encafifado pensando, interessante o detalhe que ele disse, que o escorpião, acho que foi o escorpião que picou ele, e ele ficou até com a língua adormecida. Se esse negócio pega, seria bom para muita gente em Buritis, né, tomar picada de escorpião para adormecer a língua. Entendeu? Eu ouvi o Branquinho falando ali, eu estava aqui pensando, né, porque picada de escorpião para adultos não faz muito mal, não. Mas esse mal aí eu não sabia. Né, para mim é uma novidade. Janaína deve estar ouvindo a reunião, depois nos explique, Janaína. Tem muita gente aí que precisa tomar picada de escorpião. Eu quero também, presidente, agradecer, porque nunca se ouve na história de Buritis reformar tantas escolas em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. E aí, outro dia, conversando, a dona Zildete pediu para agradecer várias pessoas que ajudou a deixar a escola dela uma teteia. E aí são Noé e a sua família, que são pessoas lá do Gado Bravo, Alain, Elaine, Alencar, Zé Haroldo, Matheus, Edjane. Edjane é a maior arrecadadora aí de tintas, eu já falei isso na sessão passada. Denilson, professora, dona Terezinha, Leia, Aparecida, Wilson, Adão e família, Elixon e família, Juarez de Marcol e família, o Anderson, Joana Cardoso, Elétrica Pinheiro. E ela me disse que toda a comunidade, que além de doar, uma grande parcela colaborou na limpeza e na pintura da Escola Santa Marta, que está uma maravilha. E falando de maravilha, eu chamo a atenção de todos aqui para o muro lá da nossa escola Nilson Alves de Souza, sob a direção da competentíssima professora Eliene. O muro está lindo. E além de lindo, o muro ele traz algo importantíssimo para nós, que é a caricatura da pessoa que recebe ali o nome da escola. Então, assim, essa equipe de diretores, de professores, eu estou achando muito importante, muito interessante. E a Marina, a secretária de Educação, tem dado um apoio incondicional para esse pessoal. A própria Marina tem pedido, entendeu, doações também, para poder fazer com que as escolas, né, sejam mais agradáveis. E assim, quem quiser doar, você vai lá na escola, tem uma carteira quebrada, quer doar, doe, fica à vontade. Porque, afinal de contas, educação em Buritis é compromisso de todos nós. E por fim, presidente, chegou aqui aos meus tímpanos uma história, não tanto agradável, de que alguém, e acredito que esse alguém não estava em sã consciência, não sei quem é, foi ali no PAVE e pediu àqueles trabalhadores que há tantos anos plantam ali, e são pessoas, na sua maioria, Martim, idosas, pessoas com 60, 65, 68, plantam ali, pediu para desocupar em 30 dias. Eu não quero acreditar que alguém, em sã consciência, tenha feito uma besteira dessa. Me não dizer, não, eu fico procurando na minha cabeça, para não falar muita coisa assim, que eu tenho vontade de dizer. Mas assim, eu falei para o cidadão que eu preciso saber do nome de quem foi essa pessoa que deu esse ultimato. Até onde eu... A Flávia não foi, já estive perguntando para ela, porque a secretária de Assistência Social responsável ali pelo setor. Me disse que não foi ela. Didé está dizendo ali que ouviu um nome aí. Secretário de Agricultura nós não temos. Então assim, eu quero dizer aos amigos que me procuraram e me pediram ajuda, imploraram, porque você tirar a pessoa dali é tirar dele a própria alegria de viver. Foi assim que o cidadão, familiar do senhor Emílio me disse ali, Fernando, Emílio sair dali é tirar dele a alegria de viver. É ali que parece pequeno para muita gente, mas onde é que ele planta, colhe, vende, é onde é que ele tem a alegria de todo dia ele saber que ele tem utilidade. Ele vai para lá trabalhar, puxar a sua enxada, molhar a sua plantação e receber uma notificação. Então, sua família, eu prometo ao senhor que amanhã Eu vou me inteirar completamente desse assunto. Nós não admitimos de forma alguma, e não é só eu não, acho que a grande maioria dos vereadores, talvez não são todos, mas a grande maioria, de forma alguma, que venha banir esses trabalhadores dessa localidade. Acredito que tenha que incentivar, talvez aumentar mais a área de plantio para essas pessoas, e não bani-los. Então eu não vou muito adentrar, até para poder não fazer injustiça com alguém, não vou nem citar nomes, mas amanhã a gente tomará providências no sentido de não deixar isso aí acontecer. Senhor presidente, são as ponderações para a noite de hoje. Espero também que o prefeito não tenha mandado algum incircunciso filisteu fazer uma coisa dessa. Tomara que ele não tenha mandado, né? Mas na sessão de segunda-feira eu trarei aos senhores, às senhoras e às senhoritas, o que é que de fato aconteceu. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia, é líder do...
PRTB. Boa noite, novamente, a esse público presente, né, a todos os ouvintes, né, da Rádio Transamérica, todo o pessoal, né, da zona urbana, da zona rural, né, que estão ouvindo, se inteirando, né, dos nossos trabalhos e de toda a continuidade que todos nós, né, juntamente com o governo, tem feito para o desenvolvimento e o crescimento em prol de Buritis. Como diz o Carlos Fernando, falando aí a respeito desses senhores, né, que têm que ser respeitados, valorizados, que trabalham ali no Proman, eles também me procuraram, inclusive eu reuni com eles, sentei com eles, porque são pessoas, né, que nós aprendemos com eles. Né, tem o senhor Francisco Rodrigues, né, que está lá há 24 anos, o Getúlio, né, tem o Anatório, tem o Emílio, né, a Claudenice, a Eliane, né, tem a Maria Cristina também, tem o seu Venceslau, né, o Osana, que ajuda ele, o seu filho. Né. Então, todos eles estão ali produzindo, né, trabalhando. E são senhores, só tem dois lá que parece que está com 56 anos e 62. Os demais estão com mais de 70 anos. Se olha, eles me mostraram as mãos deles calejadas de trabalharem e de produzir. E lá é muito bonito, porque eu já tive a oportunidade de ir lá comprar deles aquilo que eles produzem. E eles também, muito tristes, né, estão preocupados. Porque, né, alguém da administração esteve lá e deu uma ordem de 14 dias e eles se apavoraram. E depois eles falaram, mas não tem como. Aí deram 30 dias para eles saírem de lá, tirar o que eles têm. Mas não tem como tirar o que tem lá. Né, eles gastaram, eles investiram. Está tudo plantado, não tem como carregar ali todos aqueles pés de mandiocas, de abóbora e tudo mais que tem ali. Não tem. Eles são tão sábios que eles disseram que quem esteve lá, né, deveria ter voltado para trás sem dar o recado. Porque olhando tudo aquilo ali, não teria como dar essa ordem. Deixou bem claro, Carlos Fernando, que foi uma ordem. Mas é muito bom, então eu falei para eles, nós vamos nos inteirar. E os senhores podem ter certeza que vocês irão continuar aí, porque com certeza todos os edis daquela casa vai estar na defesa de vocês. Lógico que tem uma área lá também, que eles disseram que tem até bastante mato, que deve dar para mais algumas pessoas também, para ir para lá produzir. Mas eu acredito que tirar esses senhores de lá é uma injustiça muito grande. E eles estão sofrendo muito, porque são todas as pessoas idosas que tiram o sustento, né, das suas famílias. E a gente vê um senhor de 73 anos puxar a enxada, trabalhar com as mãos calejadas, tem que ter o mínimo de respeito por eles. Não é só mandar um recado. Não é só mandar um recado. Então eu proclamo aqui com todos os edis dessa casa que nós podemos abraçar essa causa em defesa de todos eles. Quero também dizer aqui, né, ao executivo de Buritis o quanto trabalho tem para fazer-se. Né, sabemos, somos sabedores da extensão de Buritis, né, quanto Buritis é grande, as estradas, né? O quanto vão precisar agora para frente, depois desse período chuvoso, não é só de uma região, mas de toda a região, porque graças a Deus, Buritis é grande, Buritis está em desenvolvimento, né? O pessoal usa as estradas, arruma-se e dentro de um ano e poucos meses já está aí com problemas. Então, que o executivo ele vai ter muito trabalho sim. E eu, né, acredito que ele vai olhar para toda a região. Né? Se nós for citarmos aqui todas, mas toda a região de Buritis vai precisar neste momento dessa preocupação do nosso prefeito aqui. Também quanto à limpeza da cidade, não é só no bairro A ou B, todos os bairros, né, precisa sim, né, desse trabalho, da preocupação em limpar, em cuidar dos lotes. E mais uma vez eu quero dizer aqui, a todos nós que temos lotes vagos, que nós possamos também assumir a nossa responsabilidade de cuidar do nosso terreno, principalmente para nós evitarmos o foco de dengue. É nossa responsabilidade. Nós não podemos esperar que a prefeitura seja mãe e pai. Nós também temos que fazer a nossa parte, né? Sabemos que o gestor ele vai gerir o dinheiro público principalmente para as causas sociais e para os menos favorecidos. Mas nós que temos e que somos, né, donos e proprietários de terrenos aí que estão desocupados, que não estão desocupados, vamos fazer a nossa parte. Como vamos cuidar também do nosso lixo, de fazer, né, a reciclagem. Vamos ajudar. Né, vamos ajudar, porque é muito importante. Hoje, né, uma administração ela trabalha com parceria. E nós estamos vendo aí a parceria, né, sobre as reformas das escolas. Estão de parabéns, né? Essa nova equipe que está entrando, a secretária, né, de Educação, está de parabéns toda a sociedade de Buritis por esse empenho. Toda a sociedade. Né, mostra-se que nossa cidade, que em Buritis, tem pessoas que trabalham com amor e tem pessoas humanas. Está de parabéns a toda a população. Mais uma vez, né, a gente está ficando chato. Quer dizer, o prefeito, né, é sobre o pagamento dos funcionários que tanto tem pedido. E aqui a gente tem que falar novamente, pedir novamente a Vossa Excelência, né, se esforce, vê o que pode fazer para pagar esses funcionários que não receberam. É injusto com eles, né? Eu lhe falei, um erro não justifica o outro. Né, ficar culpando, águas passadas, né, não movem moinhos. Então, e cabe a Vossa Excelência fazer isso por esse povo. Os funcionários também estão preocupados que há alguns anos eles vêm recebendo esse reajuste do IPC. Então, e agora estão dizendo por aí, ah, nós não vamos ter esse pequeno reajuste aí de 6, alguma coisa. Eles estão preocupados. Gostaria muito de falar à líder de governo que levasse para ele, que é o povo. Não é nós, não sou eu aqui, vereadora, a gente está representando, mas quem está pedindo é o povo. E o senhor, como político, sabe que o político precisa do povo. Então, eu quero, assim, fazer esse pedido mais uma vez para o senhor. Olhe com carinho, vê o que pode fazer. Eu sei que amanhã vai ser pago o mês de janeiro, mas vamos cuidar. Eles trabalharam em dezembro, todos trabalharam. Não ficou ninguém sem trabalhar. Então, é mais do que justo que se esforce para poder, né, pagá-los. Sei das dificuldades, né, que está enfrentando, mas Buritis ainda está em boa situação, porque nada parou. Nada parou. E como estamos vendo, que está tudo encaminhando. Né? E eu tenho certeza, e sou otimista, que vai caminhar para melhor. Que vai caminhar para melhor. E é isso que eu espero. Porque o povo de Buritis merece o melhor. Todos nós merecemos o melhor. Quero aqui deixar, né, meu cumprimento também ao seu Chiquinho Torres e Dona Marli, né, que são assíduos aí em ouvir, né, a reunião pela Transamérica. O Dunga também, que trabalha aqui na fazenda do Biratã com todos os seus funcionários. Deixo um grande abraço para vocês também. Ao Chico, a Dona Zildete, ao seu Hermelindo Neri, aqui da Relojoaria e sua família, a todo o pessoal da comunidade Roseli Nunes, que hoje teve uma celebração onde eles gostariam que eu tivesse comparecido, mas por causa da reunião das 10 da manhã eu não pude comparecer, mas um abraço a Valdete, ao Russo, ao Henrique, sua família, ao Celso, seu Manuel, a todos vocês. Então, meu muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador de ideia, líder do PMB.
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 Partido da Mulher Brasileira.
Isso, cabrão.
Voltando ao assunto aqui, que os meus dois colegas antecipou, referente aos senhores que plantam a horta lá no PAV, né, eu também fui procurado, onde os relatores, os colegas não quis citar nome aqui, mas eu vou citar, eu não gosto muito de citar, mas já que nós não estamos achando o dono dos bois, né, quem está mandando o recado, quem foi lá e falou com eles, que reuniu com eles, que eles me passaram, foi o que está representando a Secretaria de Agricultura, que é o Daniel Prisco, né, ele que foi lá passar a mensagem, né, não sei se foi a mando do prefeito ou se foi de interesse dele, como ele está representando a Secretaria de Agricultura, mas a situação é essa, foi lá e pediu para se retirar, né, dentro de 30 dias. Eu acho que é uma coisa assim que todo mundo fica surpreso, porque são pessoas que estão ali há muito tempo, fazendo bom trabalho. Se não estivesse produzindo, né, com certeza a gente estava aqui apoiando também para trocar. Mas você pode passar lá, que está muito bonito, o pessoal produz, trabalha, tira muitos dali, tira seu sustento dali, né? Então, eu acredito que, tomara que o prefeito não tenha conhecimento disso e que possa reunir com o pessoal lá e que possa tomar outro caminho, né? De, talvez deixar eles lá, de colocar mais pessoas lá, mas que dê oportunidade para essas pessoas que já continuam lá há muitos anos de estar trabalhando ali. Então, foi essa pessoa que levou lá. Passou uma mensagem aqui também, eu não sou muito de falar nisso, que eu gosto muito de saber se é a verdade, mas me passaram a mensagem aqui que lá no postão, nesse momento, se encontra sem médico. Né? Isso tem muito, está falando aqui que já tem alguns dias que talvez, que já acontece, né, frequentemente, a falta de médico. Então, eu não sei se é a verdade, só me passou a mensagem aqui informando que lá está faltando médico nesse momento, e que o nosso prefeito ou o secretário de saúde, não sei se está trabalhando, né, que possa estar tomando as providências, que ali é o único lugar de pronto atendimento que temos na nossa cidade. Se não tem um médico, fica difícil, né? E o nosso prefeito aí, ele é especialista na área, é médico, ele entende também. Tomara que esteja tomando as providências necessárias aí. Sobre o Conselho Tutelar, também fui procurado, né, o colega citou aqui. Fica até difícil a gente estar reclamando de servidor, que não gosto muito de fazer isso, eu não vou nomear também. Mas a procura que tem aqui, que o pessoal lá está fazendo corpo mole para fazer o atendimento. Né? E eu acho que isso não pode acontecer. São servidores, estão ali para isso. É um órgão que precisa de funcionar, não, no Conselho Tutelar. Então tem várias reclamações aqui, que o pessoal lá chega lá para, né, para reivindicar algum trabalho deles. O pessoal está fazendo corpo mole, falando que não tem jeito, que não tem como, e não está exercendo sua função. Então, que possa tomar providência também a respeito desse órgão aí que está precisando. Quero falar aqui também, de novo, que na hora da minha fala de assuntos relevantes, a rádio acho que deu um pico aí, não estava funcionando, muitas pessoas passaram mensagem aqui cobrando em relação às dívidas, né? Eu quero só relatar aqui brevemente, de novo, rápido. A dívida atual que ficou do governo para o outro, 5 milhões e 700. Essa foi a dívida de imediato, de servidor. Eu vou relatar aqui rapidinho, a Copasa, 178.700. De telefone, 9.859. O Hospital São Lucas, né, ficou uma dívida aí de R$ 255.396. De fornecedores diversos, né, ficou R$ 764.822. Para CEMIG, R$ 195.627. Para Previdência de INSS, R$ 1.565.914. Para IPREB, R$ 526.715. Transporte escolar, R$ 372.340. A folha de pagamento de funcionários e servidor, que tanto tem cobrado aqui, R$ 1.750.394. E para o PASEP, R$ 91.177. Fechando aí o valor de R$ 5.700. Então, são essas as dívidas. A dívida atual do que o governo deixou para o outro foi essa de R$ 5.711.000. Teve os burburinhos aqui, as falas, que aproximar de 9 milhões, de 12 milhões, provavelmente fizeram a conta aí de dívidas passadas, que já estão parceladas, que a prefeitura vem pagando aí em parcelas. Em relação ao INSS,
né, o asfalto da Taboquinha também, que tem 2 milhões e pouco de dívida ainda, que essa dívida está parcelada, ela vai, tantas outras aí, passa de um governo para o outro, e as parcelas estão aí, o município tem que arcar com elas. Mas a dívida atual é essa de 5 milhões e 700. Então, repassando aí para o pessoal. Quero aproveitar o espaço também, mandar um abraço para o pessoal lá do Paraterra da Vila Rosa, né, que está nos escutando. Um abraço aí para todos do Paraterra aí, especialmente o seu Giovanni, o Joaquim, o seu Zé Calazense, que está ligadinho lá no rádio lá. Um abraço a vocês todos aí. No mais, boa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Evaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, só falar aqui rapidamente que eu tive por alguns minutos hoje com o Gilvani, da contabilidade do nosso município, aí perguntei para ele assim, Gilvani, pelo que a gente tem escutado nas nossas reuniões da Câmara, pelos nossos colegas vereadores, fica parecendo que ninguém recebeu, né, Martina? Nenhum servidor recebeu. E se trabalhou, como a Nilvia disse, tem mais que pagar o pessoal. Mas relatei pelo menos por alto, que depois eu mesmo vou estar vindo aqui também. Eu sei que a Martina está bem empenhada nesse aí, o doutor Fernando também. Mas eu também, Martina, quero estar inteirada desse assunto para estar reforçando esse pedido aí aos servidores. Aí o Giovanni me disse que parte da saúde pessoal foi pago, a assistência social foi pago todos, se eu estiver errada, por favor, Martina, me corrija, parte da administração, os servidores foram pagos, mas falta aí postão, 100% aí da educação e demais secretarias, né? Eu não tenho números, mas provavelmente a líder de governo vai estar falando, mas eu vou estar me empenhada também, vereador Didé, neste sentido de estar trazendo aqui relatórios mais precisos a todos. Afinal de contas, a gente também é cobrado diariamente aqui pelos nossos servidores quanto à questão da transparência. Quero aproveitar aqui também a oportunidade, senhor presidente, e agradecer, né, a pessoa que está à frente hoje aí da Secretaria de Saúde, a Michaelen, ao doutor Kenny também. Eu fiz uma cobrança aqui no plenário sobre a presença do médico e do enfermeiro ali no nosso PSF Veredas, né, e hoje eu estive lá e pude ver que o nosso PSF já está aí sendo atendido pelo médico, doutor Diego, a enfermeira Areuza também está lá atendendo a nossa população. E quero, Martina, você como de governo, dizer que, em nome de todos os moradores do bairro Veredas, dizer que nós estamos muito satisfeitos com a presença do doutor Diego. Ele é um médico que ele não tem dia, ele não tem hora. Se for preciso ir na casa dele levar paciente, ele sempre está lá à disposição para estar atendendo, vai até a casa do paciente também. É uma pessoa assim, que realmente merecia a renovação do contrato. E a Michaela já tinha me passado, que estava tendo aí aquele programa Mais Médicos, né? Estava sendo trabalhado no sentido de renovar esse contrato, e a gente está aí muito satisfeito, e eu falo aí em nome do pessoal do bairro Veredas, que me pediu que fizesse essa explanação aqui hoje.
Vereadora Vânia, com você dá uma parte?
Pois não, vereador.
Em falando de médico, meu colega acabou de receber uma mensagem de que não tinha médico no postão. Normalmente essas mensagens, como ele mesmo disse, a gente tem que averiguar, porque a politicagem é grande. A mentira, sabe? A falsidade. Aí eu fiquei impressionado, porque eu sou um crítico, ferronho, e não tenho médico no postão. Entrei em contato com o senhor da saúde, falou, Fernando, médico estava aqui. Mas chegou uma pessoa aqui infartada. Ao invés de mandar enfermeiro, o próprio médico entrou na ambulância e foi levar para Brasília. Mas já ligou, a outra médica já assumiu. Então o intervalo, o ínterim, foi de 5 minutos. O médico entrou, isso que é médico, é assim que é bom. Saúde tem que ser assim. Assim é bom. Entrou na ambulância e foi levar a pessoa para... Essa família deve estar regozijante, batendo palma, orando, rezando. Vai ter jejuado de alegria do médico entrar aí. Então assim, é bom que dê... Né? Traga a realidade daquilo que acontece, que eu sou um também que a gente recebe às vezes as coisas, mas eu acabei de conversar aqui com uma pessoa lá do postão, um servidor que está lá. Aproveitando já a parte que Vossa Excelência me concedeu, eu quero fazer aqui um convite, primeiro mandar um abraço aí ao Rogério Rosa, grande abraço meu amigo, fazer um convite aqui, vereadora Vânia, a todos os moradores de Buritis, para a cavalgada beneficente, organizada aí pelo Clube do Cavalo. Aqui eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Douglas Spirandelli, que está empenhado nisso aí. E o recurso, vereadora Nilva, é para mandar para Barretos. Porque nós temos visto que aumentou muito essa demanda. Então, o pessoal, né, lá para Santa Casa de Barretos, o pessoal quer mandar para lá esse recurso para poder auxiliar. Então, está aí o convite para a Cavalgada. E já não tomando o tempo de Vossa Excelência, eu quero aqui agradecer a presença de Erni e Epifânio, que estiveram aqui hoje pela manhã, não poderia deixar passar despercebido, e vieram trazer aqui a versão deles sobre alguns fatos. Eu mesmo disse que esse Sindibu não faz nada para ninguém, e eles vieram aqui hoje trazer coisas que foram feitas para servidores do sindicato. Vieram trazer dados, né, comprovados. E aí eles falaram algo ali, Nilva, não sei se você lembra, porque assim, às vezes eles ficam com esse plus negativo, porque não são de estar em rede social divulgando, fez isso, aquilo, outro. É aquela história que a gente ouve dizer assim, o que uma mão dá, a outra, né, não vê. Então assim, foi o que eles deixaram bem claro para nós. Eu quero agradecer a presença e a disposição de vir e apresentar de fato ali o que é feito pelos servidores de Buritis. Obrigado, Vânia.
Não, sempre que precisar, é só solicitar, vereador. Foi falado aqui também sobre as reformas das escolas, das creches. Também quero mais uma vez agradecer a população de Buritis pelo apoio que está dando aí ao nosso município, né? E dizer que não só as escolas, vereador Fernando, vereadora Martina, está sendo reformada, não. Acabei de receber também aqui uma mensagem do pessoal aí do governo, informando que o PSF do Israel I é o primeiro PSF a ser reformado com o apoio da comunidade, assim como as escolas. Então, mais uma vez, agradecer à população de Buritis pela parceria. Parabenizar a Mari, da creche, uma das coordenadoras aí das nossas creches, pelo trabalho que ela está fazendo ali junto à creche Frei Pio, à creche do Bar Jardim e à creche do bairro São João também. Deixar aqui, senhor presidente, um pedido ao Alaô. Acabei também de ser informado que o Alaô é a pessoa que está representando aí as estradas, fazendo serviço nas estradas. E já deixar aí um pedido a você, Alaô, sobre a estrada que atende aí ali a região da Dona Nazinha, antiga Serra do Brás. O local está intransitável, eu estive lá visitando a Dona Nazinha esse final de semana. Estive lá quando, da época da campanha, nossa líder de governo, com o doutor Kenny, levei ele lá para visitar a Dona Nazinha, e ele se comprometeu de estar atendendo a ela ali quanto à questão das estradas. E hoje, ela me ligou, fazendo a solicitação, e demais moradores ali daquela região. Então, quero deixar esse pedido aí ao Alaô. Quero parabenizar ainda o responsável que está à frente ali, o secretário interino da Secretaria de Esporte, Mário Noronha, os coordenadores Nilson e Maicon, pela abertura do campeonato Buriti 54 anos, parabenizá-los pela organização do evento. Eu estive lá com o presidente da Câmara, Geu, do prefeito também, né, e vi, né, presidente, a qualidade do campo, vi que a ambulância estava ali todo o tempo dando assistência ao pessoal. Sei que o município está passando por dificuldades, mas também não estão medindo esforço para ajudar aí o esporte. Dizer ainda que o campo precisa de iluminação, vestiário, e eu estarei empenhada, senhor presidente, na busca de recursos para essa finalidade. Agradecer o João Caetano, também que está respondendo pela Secretaria de Obras, pela presteza, essa vereadora. Eu precisei de um serviço ali na região do Pernambuco, visando atender ali o pequeno produtor, o Mauro, e ele imediatamente me acompanhou até o local e o serviço já está sendo viabilizado. Estou com um pedido aqui da comunidade Vila São Vicente, Martina, onde eles solicitam um mutirão de limpezas nos lotes vagos da comunidade. Já solicitei isso na época do prefeito anterior e fui atendida, e eu quero mais uma vez, tendo em vista o período de chuva, tendo em vista aí a questão da dengue, da febre amarela, deixar esse pedido ao Charles. Acabei de saber também que o Charles e o Barroso estão aí trabalhando, empenhados junto à Secretaria de Obras no serviço de limpeza urbana. Então, deixar aí a você, Charles. Eu sei que você está aí sempre ouvindo a nossa reunião, juntamente com o Barroso. Deixar esse pedido em nome da comunidade de Vila São Vicente. Agradecer ainda, não pude falar
na ocasião, ao seu Mauro pela sua visita aqui na reunião, onde pôde explanar aí um pouco do seu trabalho, agradecer a ele ao seu empenho, a sua dedicação junto ao INSS neste município e junto aos cidadãos buritizenses. Dizer que é um privilégio para nós termos em nossa cidade uma agência, né, aqui em Buritis, com médico, perito. Já lutamos muito em outras ocasiões, levando os nossos pessoas que trabalham com questões de aposentadoria para os municípios vizinhos, e hoje a gente tem o privilégio de ter a nossa agência neste município. Agradecer muito aí a presença do seu Mauro. Deixar aqui, senhor presidente, nesta noite, para finalizar, um abraço ao Lisson, que está ali morador do bairro Veredas, ouvindo a nossa reunião, a dona Conceição e o seu Chicão das Camarinhas, seu Carlindo da Campininha, deixar ele e a toda a sua família um abraço especial, ao Pedro da Comunidade das Pedras, ao Zenide e ao Valdenide, nossos ouvintes assíduos de todas as reuniões. E agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Deus por conduzir os nossos trabalhos nesta noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, líder dos Democratas.
Boa noite a todos. Vamos informar aqui, pelo o tempo de líder de governo, que os nossos PSFs já estão todos fazendo os atendimentos odontológicos. Todo mundo que estiver precisando aí de atendimento odontológico já pode estar marcando nos seus PSFs. Os soros já estão disponíveis, como todos os nossos nobres colegas já deixaram aqui bem claro. A medida de emergência, né, na unidade mista já encontra-se os soros. A respeito de questionamentos aqui, a respeito da Engelmig, inclusive o meu nobre, meu colega Adelso, que se faz presente aqui em plenário, já nos cobrou a respeito da iluminação pública do nosso município, que está muito escuro. Amanhã a Engelmig está presente aqui no nosso município. Também gostaria de parabenizar, né, o pessoal da Secretaria de Esportes pela abertura ontem lá no Buracão. A gente esteve lá presente, viu o pessoal marcando presença. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Esportes. A respeito do ACE e ACS, Nilvia, o edital já encontra, viu? Já foi soltado o edital, já está na rede social, no portal do município, né? Quem quiser ter acesso é www.buritis.mg.gov.br. Se iniciou hoje, 6/2, irá até dia 10/2. Será feito na Secretaria de Saúde, de 8 a meio-dia, de 14 às 18 horas. Não tem taxa para inscrição. A respeito das dívidas de R$ 5.711.455.000, eu falei na reunião anterior que ela estava em R$ 12.346.627.69. Esse valor já houve alteração. Hoje, eu estava na prefeitura, né, procurando informações a respeito de pagamentos de funcionários, e deparei lá com um fornecedor. Esse fornecedor é do OPET. OPET, para falar para vocês, é aquelas cartilhas que o governo forneceu pela Secretaria de Educação para os alunos, né, estar estudando. E o valor me chamou a atenção. Mais de 500.000. E essa dívida não é do ano de 2016, não. É do ano de 2014 e de 2015. Encontra-se em aberto ainda, até a data de hoje, são mais de 500.000 essa dívida. Então, esse valor de 12.346.627.69 já sofreu alteração. Somatória, como foi relatado aqui, que passou 5 milhões e tudo. Sim, como esse OPET,
que é dívida anterior de 2014 e 2015, já ela tem um valor hoje de dívida anterior de R$ 629.867,48. Aqui hoje. Tem o BDMG, que é aquela, né, o asfalto que foi feito no Taboquinha, que, né, uma obra que está lá feita, né, que a gente tem que prestar apoio o que aconteceu, mas a dívida existe. Mais de R$ 2.294.115,98. Tem também parcelamento do IPREB, que foi feito no finalzinho do ano. R$ 1.073.694,81. Foi dividido em 60 parcelas. Irá começar a pagar agora. Tem também INSS, que já vem correndo a longo prazo, a longo mandato. Aí também tem o INSS. R$ 2.556.754,99. Tem precatória, como foi falado aqui? Tem. Precatória 103.885.64. Na somatória de tudo isso, ultrapassa os 12 milhões. Então, o que me relataram foi o seguinte: todo dia chega fornecedor na prefeitura procurando saber se o seu empenho está lá, procurando saber sobre pagamento. Então, essa dívida está sofrendo variação. Hoje mesmo chegou esse do OPET lá, querendo saber que dia que ele irá receber, né? Então, o valor já houve acréscimo. Então, não tem, assim, todo dia eu vou lá, estou me informando, porque o papel do vereador é fiscalizar, correr atrás, procurar, passar informação para vocês. Então, eu estou, acredito também que todos os nobres colegas, como a Vânia, a Nílvia, sempre está procurando saber informações, o Fernando, o Tonzinho. Então, todos estão procurando saber a real situação do nosso município, a respeito de pagamento, que dia que irá receber. Toda hora somos abordados na rua, querendo saber a respeito do pagamento. Foi pago já alguma coisa? Foi pago. Já pagou mais de 640 mil de funcionários do mês de dezembro, Vânia. Pago conta de luz, conta de água, porque seria cortado, né? Então, a caráter de urgência foi pago. Vai pagar os funcionários? Vai. Amanhã irá pagar o mês de janeiro. Amanhã, o mês de janeiro está em contas. E a parte da educação, Erni, será pago o terço de férias. Como foi combinado, o terço de férias será pago amanhã. Então, essas informações eu tenho aqui em mãos hoje. Não estou inventando, não estou falando nada. Inventando. Foi passado pelo jurídico. O jurídico da prefeitura enviou para nós. Então, é a real situação do nosso município. Estamos correndo atrás? Estamos. Acredito que todos nós estamos empenhados para poder entrar tudo no eixo. Pagar os funcionários, pagar o transporte escolar, que é R$ 388.993,13. Então, temos fornecedor, temos hospital. O hospital tinha parado de atender, atendimento público. Tinha parado, mas, graças a Deus, tivemos um bom diálogo, uma boa conversa, voltou, retornou os atendimentos, né? Renegociamos a dívida. Então, a Copasa, estamos renegociando. Só aluguel atrasado, aluguel que passou de dívida aqui, foi R$ 98.809,80. Então, tem umas coisas que é inadmissível, né? Servidores, não pode, a pessoa trabalhou, é digno. A pessoa tem que receber em dias. Eu contesto aqui, porque pagaram alguns em dezembro e outros não? Eu falei aqui nessa Casa de Leis na semana passada. Por que que pagaram alguns em dezembro e deixaram outros servidores a desejar, a receber o seu salário digno? Então, senhor presidente, agradecer ao executivo que nos enviou essas informações aqui hoje, para todos os colegas, né, a respeito da dívida de 2016. Tem parcelamento, tem PREB, tem BDMG, tem precatória, e esse valor está sofrendo alterações. Está sofrendo alterações. Porque temos uma equipe que está empenhada de
trabalhando dia e noite, temos uma pessoa trabalhando voluntariamente para tentar colocar a casa em dias, para passar valores, para saber o que temos, o que devemos pagar. Temos que pagar os servidores, é prioridade. É prioridade do governo pagar o servidor. Né? Então, eu conto com a colaboração de todos os colegas, de todos que se fazem presente até aqui essa hora, né? Que nós estamos empenhados, né? Sobre essa causa, sobre essa regularização, sobre pagamentos, que está dando uma questão muito desgastante, porque todo mundo pergunta, todo mundo quer saber o dia que vai receber, e a gente não sabe ainda dar essa informação exata. Né? A única coisa exata que eu posso passar para todos vocês, que amanhã o pagamento de janeiro de 2017 estará em contas. Então, é isso que eu tenho que passar para vocês. Agradecer a presença de todos que se fazem aqui presente, o Adelso, que é um cavaleiro que sempre está nos apoiando aí. Viu, Adelso, conto com você na cavalgada de dia 1º de janeiro, para a gente estar fazendo uma participação em prol da Casa de Barretos. Viu, Nilvia? Esse dinheiro vai ser em prol da nova casa, onde que a gente vai comprar mobiliário, tudo que precisa para mobiliar essa casa, que será uma casa mais ampla, né, para estar recebendo. Então, essa cavalgada vai ser em prol da mobiliação dessa casa de Barretos. Mandar um abraço para o seu Conrado, que está fazendo a vigilância ali na prefeitura, o Rolete, todos os pescadores que se fizeram aqui presença, em nome do Dô, em nome do Jovino, do Edson, um abraço ao Ernesto Magalhães e Dona Aparecida, lá no Gado Bravo. E também, Vânia, a respeito da estrada aqui de Dona Nazinha, eu conheço muito bem a região ali. A gente vai estar pedindo sim o governo para estar fazendo um esforço. E também mandar um abraço ali para a Zefa, para o Lipe e para o Zé, que são os vizinhos de Dona Nazinha, os Vinícius, aqueles dos burrinhos que sempre vêm aqui na cidade. Então, eu acredito, senhor presidente, que acho que hoje, acho que as informações que nós tínhamos que passar para a população é essa, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, as portas do executivo estão abertas, o jurídico para poder prestar esclarecimento para todos nós. E quando gera uma dúvida, a gente tem que buscar uma informação concreta. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra é o vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Vou ser bem rápido aqui, porque o horário já está meio desgastante. Só para dizer aqui, um raio-x aqui nas emendas, né, do governo para 2017. No Sul, 15 milhões e 100. Centro-Oeste, 1 milhão e 800. Triângulo Mineiro, 17 milhões e 25. Alto Parnaíba, 1 milhão. Noroeste, zero. Então, essas contas da prefeitura tem que pagar com recurso público, com recurso próprio. Não tem emendas nenhuma para Minas, Buritis, região de Buritis, nesse período de 2017. Entendendo? Então, a situação é crítica. Falando em nomeação pública, Martina, você deu uma boa esperança aí, né? Eu tenho reclamações aqui do pessoal lá do bairro Taboquinha, na rua Monteiro Lobato, na esquina com a Pedro Valadares Vessiane, está toda escura. As duas ruas, de um lado e de outro, estão todas as escuras. E aí eles pediram para poder tomar uma providência mais rápido possível, porque vai começar as aulas e os alunos, os filhos deles, retornar para o colégio naquele escuridão, corre muito risco. Então, que tome a providência. Você está dizendo aí que é Geomix, né? Eu não estava sabendo. Deve chegar aí amanhã, né? Já está providenciando isso aí. Tem uma questão de uns quebra-molas também, que depois a gente vai ter que sentar e conversar. E, senhor presidente, eu queria ver se a gente dá um jeito de conversar com o pessoal do Banco Brasil. O que está acontecendo que essa agência não retorna aos trabalhos? Está tão difícil para a sociedade de Buritis estar lidando com o Banco Brasil. A maioria dos servidores tudo recebe através do Banco Brasil. Já passou dias aí, nunca toma nenhuma providência. Está lá tudo parado, não tem obra nenhuma iniciada, nem nada. Então, situação crítica essa questão do Banco Brasil. Vamos ver com a gerência o que está acontecendo para tomar a providência o mais rápido possível nessa questão da agência do Banco Brasil de Buritis. E outra coisa,
uma
gente...
parte.
Pois não, dona Nilvia.
Quanto a essa, você está dizendo socorro ao Banco Brasil, já tem uma equipe. Já tem uma equipe na reforma.
Mas estão
a reforma
muito...
da estrutura física, já tem.
Mas estão muito atrasados, muito, muito, muito.
Não, mas já é um avanço, né? Porque já tem, por exemplo, assim, não tem como essa agência voltar a funcionar como ela está. Assim, enquanto não reestruturar, né, o espaço físico lá, assim, eu quero dizer assim, que tem uma equipe já trabalhando.
Não, eu sei, mas eu estou querendo dizer que estão muito lento o serviço. Tem obras aí que por 30 dias fica pronto. Que lá já está por quantos meses? Né? E a sociedade na dificuldade. Pois não,
meu amigo. Se você se recorda, na semana passada, nós recebemos aqui um ofício do Banco do Brasil informando sobre a equipe que estaria lá trabalhando e eles informaram ainda que os próximos meses agora a agência vai estar aí em funcionamento. Tomara, viu? Não sei se você se recorda, mas devolva
a parte. Não, recordo sim. Estou pedindo mais agilidade. e a questão da limpeza urbana, dá parabéns ao pessoal que está fazendo a limpeza aí e quero deixar aqui um apelo à sociedade que tenha mais controle com a coleta do lixo, na hora de colocar o lixo para o carro pegar, entendeu? Que alguém que às vezes não tem aquela gaiolinha, né, que faça sua gaiolinha, coloca, né, para agilizar mais rápido, para não ter problema de tanta esparramação, os lixos ficarem tão esparramados nas rodovias, nas pistas. Quero agradecer aqui o nosso amigo Robertão, que me procurou ontem lá em casa, ele junto com o Bira Peixeira, me disponibilizando, né, nem tanto para mim, mas para a prefeitura, para nós, cascalho da fazenda dele, para nós estar recuperando as estradas lá da Chapada. Então, quero deixar os parabéns para ele, pela iniciativa, entendendo que seja que foi uma muito boa atitude, né? E no mais, vou finalizar, porque tinha mais coisa aqui, mas vou deixar que o horário está muito esgotado. Quero deixar um abraço ao meu pessoal lá da Buritirama, o Divino, o Ellen, Reginaldo, Preta, Nego, Ambrósio, o Ceará, Chicão e família, Binha e o Marquinho, o Zé e a Márcia, o senhor Tito, o senhor Zé Carlos, e também para todos os meus amigos do bairro Taboquinha, o Clésio, o César, Miguel de Castro e o Nelsinho de Castro. Muito obrigado a todos. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Nobre colega, eu tive uma reunião com o gerente, uma reunião particular com o gerente do Banco do Brasil ontem, justamente questionando essa situação. Como ele tinha enviado um ofício para nós e pediu que dentro dos 90 dias nós estaríamos, de 90 a 120 dias, nós estaríamos com a agência funcionando em dias, como diz, apta a atender todos da melhor forma possível. O que ele nos repassou, porque ele tem que seguir as normas do Banco do Brasil, nós não podemos interferir nessa situação, mas eu já fui até ele buscar essa informação para vocês, e em breve eu tenho certeza que nós vamos ter agência do Banco do Brasil funcionando em dias, viu? Que eles estão empenhados mesmo, eu fui lá justamente questionar essa situação, e ele foi muito gentil comigo a chegar e falar, Gildo, nós estamos empenhados, vamos ver se a gente consegue bater esse prazo que nós pedimos para vocês, que nós estamos com a agência realmente adequada para atender todos devido às normas que são permitidas pelo Banco do Brasil. Tá? Quero agradecer a presença de todos, Hermia, Epifânio, muito obrigado por ter vindo explanar a situação com nós aqui. Viu? E agradecer a presença do nosso amigo Zanã, amigo irmão, para nós é uma honra muito grande ter aqui nessa casa. Viu? E agradecer a todos vocês que mantenham sempre junto com nós nessa casa, buscando a união para que possamos ter um Buritis melhor. Esse é o nosso propósito, viu? Quero agradecer a equipe de esporte lá, que é o Mário, mas o Maico, o Nilson, poderia deixar de agradecer pela abertura do esporte, viu? Foi uma abertura maravilhosa. Eu digo que foi show para eles, tá? 10. Viu? E quanto àquela situação que o meu amigo, o nosso vereador Carlos Fernandes, explanou aqui, daquele senhor que está lá na zona rural trabalhando, eu acho que nós temos que tirar da rua são pessoas que não queiram trabalhar. As pessoas que queiram trabalhar tem que deixar lá onde eles estão. Viu? E essa casa está de portas abertas para defender esses trabalhadores. Qualquer trabalhador que se sentir ameaçado, vem até aqui que nós estamos do lado dele para defender a situação juntamente com eles, viu? Essa casa de lei está aqui para fazer o bem e trabalhar em prol de todos. Quem não quiser trabalhar, não mexe com quem está trabalhando, não. Deixa as pessoas trabalhar à vontade, porque é isso que nós precisamos. Parabenizar o empenho de todos que está trabalhando para reformar as escolas, os postos, como a nobre colega disse aqui para a gente, viu? Parabéns para todos, e é isso que Buritis precisa. Buritis precisa de gente que trabalhe, gente que produza, que dê qualidade de vida. Nós não precisamos de gente que atrapalhe as pessoas a trabalhar, não, tá? Essas pessoas têm que ser punidas, e nós vamos punir dentro da lei, pode ter certeza disso.
Uma palavra,
tá?
Presidente.
Sim.
É uma informação que acabou de chegar aqui, que amanhã iniciará a limpeza, começando do bairro Israel Pinheiro do Extrema. Aí a gente vai avisando, em sequência, a programação de todos os bairros. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Parabéns para o Charles e o Barroso, que está nessa equipe aí. A gente fica feliz com isso, tá? Sei, desculpa ter prolongado essa reunião tanto, tá? Mas nós tínhamos que explanar a situação dos pescadores e tirar algumas dúvidas. Eu deixo o meu boa noite a todos presentes que estão ouvindo pela Rádio Transamérica, tá? Isso é um grande abraço para todos vocês e tenham uma boa noite. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença.